presentes nesse plenário. Sejam todos bem-vindos a essa nossa sessão de segunda-feira. E para início, solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a aferição de quórum. Por gentileza, vereador.
Vereadora Dinamélia Rabelo, vereador Miguel Marrula, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Pedrinho do Porto Rico, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a leitura do texto bíblico.
Reinos da terra, cantai ao Senhor, eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Salmo 67.
Portanto, já no pequeno expediente, solicito ao vereador, secretário Ederson Lopes, que faça leitura sintética da ata anterior, da sessão anterior, bem como leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Síntese da ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de maio de 2016... Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. Hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos, correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Pedrinho Porto Rico, Mauro Severiano e Pedro Mariano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Miriam Garcia, Gerca Cabeleireiro, Gleime Martins, professora Geli, Miguel Marrula, Sargento Pereira Júnior, o Ederson Lopes e pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 9 de maio, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Frei Valdair, que institui o meio passe estudantil no município de Anápolis, da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Gleime Martins, solicitando uma lombofaixa na Avenida Senador Lourenço Dias, em frente à Escola de Teatro. Requerimento do vereador Gleime Martins, solicitando, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na Rua Araguari, Vila Jussara. Vereador Paulo de Lima apresenta uma moção de aplauso Moção de aplauso ao Anápolis Futebol Clube, o Galo da Comarca, vice-campeão goiano 2016, à diretoria, à comissão técnica e aos jogadores. Esse requerimento já foi assinado aqui por diversos outros vereadores. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita... Solicita o pedido de seta à entrada à direita, na Avenida Pedro do Vico. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita rotatória localizada na Avenida Pedro do Vico, em frente ao Poço Paraíso. Vereador Ederson Lopes solicita mudança de via dupla para via única na Rua Chico Xavier, Jundiaí. Vereador Ederson Lopes solicita patrulhamento e cascalhamento na via de acesso à Fazenda Buracão, quilômetro 414. Vereador Hamilton Filho solicita troca de lâmpada e braços na Rua Marília, bairro da Lapa. Vereador Sargento Alberto solicita serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro Parque Brasília. Vereador Sargento Alberto solicita a construção de uma praça com aparelhos de ginástica no bairro Flamboyant. Vereador Sargento Alberto solicita roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro residencial Flamboyant. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Para o uso da palavra no pequeno expediente, solicita a presença na tribuna do vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, antes de eu começar o tema, que eu tenho só 5 minutos, mas antes eu vou falar. E hoje, quinta-feira, é um novo destino para o Brasil, né? O foco da imprensa nacional e internacional está focalizado em Brasília, no que vai acontecer para o mundo, que se falando em Brasil, se fala pelo mundo. Nós, como a 7ª potência mundial em arrecadação, e a primeira na América Latina, um PIB muito grande, nós não podemos aí de focalizar, nós que somos políticos, em um tema tão importante, um destino do Brasil, se é melhor ou pior, mas o tema focalizado nessa semana, até quinta-feira, vereador Vista, é o tema Brasília. O mundo todo, não só a cidade de Anápolis, está focalizado em Brasília. Mas eu estou usando esse pequeno expediente, senhor presidente. Ontem foi a decisão do Campeonato Goiano, todos nós sabemos disso. A diretoria do Anápolis reuniu ontem e pediu para me agradecer todos os vereadores e o executivo pela participação brilhante na torcida premiada. Se não fosse a participação da Câmara Municipal e o prefeito municipal com a torcida premiada, Anápolis não tinha chegado a uma decisão do campeonato estadual. Eu digo isso porque tinha 21 anos que o Anápolis não participava da final de um campeonato. Foi decisivo? Foi decisivo. Nós jogamos bem? O Goiás jogou bem também. Mas futebol é assim mesmo. Nós não estamos aqui, o Anápolis, como perdedor, como vencedor. Um time que saiu da segunda divisão. E hoje, a partir de hoje, ele vai disputar o campeonato brasileiro. E o vereador Paulo de Lima vai disputar o campeonato nacional pela CLD. E o ano que vem também nós vamos disputar o campeonato nacional pela Série D e Copa Brasil e Copa Verde. Então nós temos esse mérito, nós não somos derrotados, nós somos vencedor. Lógico que nós estávamos jogando pelo título, mas enfrentar uma equipe com grandes craques igual o Goiás Futebol Clube não é para qualquer time não. Deixamos o Vila Nova para trás, deixamos o Atlético para trás e tantos outros clubes do futebol goiano. Então nós não, torcida tricolor não pode ficar cabisbaixa aí pensando que nós fomos derrotados não, pelo contrário. Volto a frisar, um time que saiu da segunda divisão e hoje vai disputar o campeonato nacional pela Série D, nós vamos disputar campeonato até o ano 2018, 4 canecos pela frente. Então, parabéns ao executivo, parabéns à Câmara pela torcida premiada, essa receita que vem aí através dos contribuintes, que nós disputamos um campeonato de igual para igual a nível de Estado. Então, fica aqui minhas palavras, agradecimento à torcida tricolor e toda a diretoria. Pediu para mim agradecer a todos aí esta casa e nós vamos marcar uma data aqui para agradecer vocês pessoalmente, todos os 23 vereadores. E por último, senhor presidente, mais uma vez, falando em política nacional, no, política coletiva, espero que o Congresso faça uma avaliação o que é de melhor para o Brasil. Se é o Temer ou Dilma fica, nós esperamos que é melhor para o Brasil. Que o povo brasileiro não aguenta mais esse sufoco. Eu recebo uma média de 60 pessoas por semana em meu gabinete. Tudo dessas pessoas, vereador Perdinho de Porto Rico, é para pedir trabalho. Não é para pedir esmola, não. É pedir trabalho. O país está paralisado. Não temos mais renda per capita, não temos mais um norte para o destino dessa nação tão grande. Né, que eu digo aqui que é a 7ª potência mundial, só está atrás dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, da França e da Grã-Bretanha. Então, realmente, nós brasileiros, a expectativa é muito grande. É lógico que o próximo governo, se tem próximo governo, isso não me interessa, ou talvez interessa a todos os brasileiros, que não pode ficar parado uma nação tão grande, né, neste planeta Terra, ficar à mercê de um partido só. Eu acho que um país não pode ficar à mercê de um partido só, de uma sigla. Então, a expectativa é muito grande. Só isso.
Muito bem, vereador. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Cumprimento toda a mesa, cumprimento os novos vereadores e vereadoras, público presente, imprensa presente, telespectadores que nos assistem neste momento. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã de segunda-feira é falar sobre algumas solicitações nossas. Por exemplo, eu pedi um redutor de velocidade para a Avenida Lídia Fernandes, em frente à principal entrada ali, obviamente, do cemitério Parque. Ali precisa de um redutor de velocidade, senhor presidente, novos vereadores, porque ali está tendo muito acidente. Estou pedindo também uma seta à direita, Vivian Parque, sentido centro, na Avenida Pedro Dovico, cruzamento com aquele sinaleiro que nós solicitamos, Pedro Mariano solicitou e outros mais vereadores solicitaram, uma seta à direita na Avenida Pedro Dovico, esquina com Isidório Sabino. Nós precisamos de uma seta à direita ali, senhor presidente. Nós, vereadores, CMTT, prefeito, precisamos daquilo ali urgentemente. Agradecer também, obviamente, a toda a equipe da infraestrutura. Fizemos várias solicitações, senhor presidente, novos vereadores, ali na Grande Jaiara de Tapa Buraco. E eu estive acompanhando no sábado ali, o Anselmo, a Fiune e outros funcionários que lá estavam e fizeram um verdadeiro tapa-buraco lá. Estão de parabéns, a Secretaria de Infraestrutura, ali abaixo do restaurante popular, tanto do lado esquerdo como do lado direito da avenida, fizeram realmente um verdadeiro tapa-buraco. Ficou excelente, acompanhei durante todo o dia de sábado lá, entendeu? A Fiune, o Anselmo e toda a equipe. E ficou excelente lá o trabalho. Então, dizer à população lá da Grande Jaiara que realmente ficou algumas coisas para trás, mas vai continuar o trabalho. E nós estivemos lá acompanhando esse trabalho que realmente já era para ontem. Já era para ontem. E sábado começou esse trabalho, e esse trabalho foi realizado lá, uma grande percentagem lá do que precisa. E eu acredito que a partir de hoje também vai continuar o trabalho lá. Agradecer também, obviamente, senhor presidente, novos vereadores, é sobre o nosso posto de saúde lá da Vila União. Eu tenho um requerimento aqui solicitando, 4 de março de 2013, solicitando aqui um posto de saúde lá para a Vila União, para aquela área pública, e ele está quase pronto, e deverá ser inaugurado agora em julho. E ele é de 2013, está aqui nas minhas mãos. Outros vereadores pediram, Pedro Mariano, Vossa Excelência mesmo deve ter pedido, e outros mais. Acredito que quase todos os vereadores pediram aquele posto de saúde. Entendeu? Então, eu, graças a Deus, ele provavelmente será inaugurado no meio do ano, e quem vai ganhar com isso é a população. O município está de parabéns, entendeu? O doutor Luiz Carlos, que é o titular da pasta, está de parabéns. Então, isso é muito importante. E que eu queria também, para aproveitar meu tempo aqui, que seria de extrema importância, é o trabalho que eu continuo falando das calçadas da cidade de Anápolis, principalmente das grandes avenidas. A Pelo Dovico continua, está ficando muito bonito lá, a Avenida Brasil, e vamos para outras avenidas. Então, eu espero que o prefeito realmente continue com esse trabalho, que esse trabalho está embelezando a cidade, está tendo mais segurança para os pedestres, e isso é de extrema importância. Então, eu vejo isso aí, que a população realmente está satisfeita com isso. E outras duas coisas que eu gostaria de falar, seriam das duas rotatórias, que eu tenho pedido aí também, que é a rotatória em frente à antiga entrada do cemitério Parque, que tem uma rotatória lá, que eu pedi um estudo técnico para ser verificado a viabilidade da continuação daquela rotatória. Porque, no meu entendimento, rotatória é quando há um cruzamento de avenidas. E lá não tem cruzamento de avenida, não tem entrada de órgão público, é uma rotatória no meio de uma avenida só. Entendeu? Então, eu acho que quem está indo só vai retornar se ele esquecer alguma coisa, e vice-versa. Então, eu pedi um estudo técnico, se é viável a permanência daquela rotatória. Quando tinha entrada do cemitério, eu entendi que era viável. Agora, hoje eu não sei, mas eu não posso falar que não é viável. Então, eu pedi um estudo técnico para verificar. E, por último, falar da rotatória novamente em frente ao Posto Paraíso. É uma rotatória que, no meu entendimento, tem um diâmetro muito grande. Eu não sei se é necessário aquele diâmetro para aquela rotatória. Os caminhões e ônibus ficam passando por cima das tartarugas e eu não sei se é necessário aquele diâmetro. Então, talvez, diminuindo aquele diâmetro daquela rotatória, na Avenida Pedro Dovico, em frente ao Posto Paraíso, talvez vai resolver o problema. Mas tem que ter um estudo técnico. Eu também pedi um estudo técnico a respeito daquilo lá. Então, senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Só reforçando aí, vereador Pedrinho. Posto de saúde da Vila União, falando assim, quem não conhece acha até que é um posto de saúde, né? Mas aquilo lá, pela dimensão, pela qualidade que aquilo lá está ficando, quase um hospital. Também, no uso da palavra pequeno expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente Lisier José Borges, imprensa que cobre essa sessão e população que nos acompanha, interessada nos fatos do nosso município através da TV ou ouvindo pelo rádio. Inclusive, esse posto de saúde da Vila União, né, uma reivindicação antiga ali da população, principalmente ali Copacabana, Vivian Park, e realmente nós estamos ali com muita expectativa da breve inauguração. Fica ali na Avenida Lídia Fernandes. Mas, senhor presidente, estive representando a Câmara Municipal agora de manhã em um importante evento que está acontecendo ainda, vai até às 17 horas, no salão da Igreja São Francisco de Assis, ali no bairro Jundiaí. O Projeto Farol. O Projeto Farol, o objetivo dele é algo que vem de encontro a um antigo sonho, né, e que está prestes a ser realizado, que é um sonho nosso. O senhor sabe que o segundo discurso mais famoso do mundo é o do reverendo Martin Luther King, I Have a Dream, eu tenho um sonho. Esse é o segundo mais famoso do mundo, porque o primeiro foi proferido pelo mestre dos mestres, Jesus Cristo, que é o Sermão da Montanha. E eu também tenho um sonho, e o meu sonho é que nós tenhamos nas escolas estaduais, escolas municipais, nas faculdades, programas de prevenção ao uso de drogas. Programas realmente que desde a criança, nós temos falado sobre isso aqui, todos os vereadores dessa casa, já lá desde o CIMEI, a criança já seja preparada, trabalhada, educada, para que ela não vá para o caminho da morte, o caminho da destruição, que é o caminho das drogas. E o Projeto Farol vem de encontro a isso. Estava ali agora no salão representando a Câmara Municipal e o salão lotado. Posso dizer ali que cerca de quase 500 educadores ali naquele salão, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, para receber formação, treinamento para lidar com essas questões. Olha a importância desse tema, vereador Vespa. O perfil dos estudantes com tendência ao uso de drogas. A palestra está sendo proferida pelo doutor Aloysio Andrade, psiquiatra e homeopata, especialista em dependência química. O que eu quero dizer? Quero dizer, senhor presidente, que não há sucesso no combate a uso indevido de drogas, se não focarmos na prevenção. A batalha e a luta contra as drogas, né, foca muito na repressão, e tem que ser assim mesmo, e muito também no tratamento, tem que ser também. Mas se pecava muito na prevenção, e nós estamos vendo que isso está mudando. Está se dando uma ênfase, está se dando um foco à prevenção. E nós estamos muito satisfeitos com relação a isso. E, professora Geli, a senhora quer... né, uma profunda conhecedora dessa área, faz parte da frente parlamentar, né, me redimindo aqui de ter omitido seu nome na última fala sobre a frente parlamentar. Estava ali no salão agora a Ângela, professora Ângela, estava ali representando a professora Virgínia, a professora Sonja ali presente, educadores tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Durante todo esse ano, eles vão receber uma formação para lidar com essas questões, e dali, professora Geli, vai sair um plano de prevenção na rede educacional, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. É uma luta nossa, é uma luta que nós temos buscado. A senhora fez parte ali daquela palestra que nós demos ali, né, que foi trazido o pessoal de Tubiara, com a Secretaria Municipal de Educação, né, através de uma parceria com o Amor Exigente, e nós vemos que isso aqui vai no mesmo caminho. Então, a necessidade, o objetivo, é que é importante para nós que isso realmente aconteça. Tenha realmente um planejamento, um programa de prevenção
permanente e contínuo, e não só palestras isoladas. Eu creio que palestras são importantes, mas só palestra isolada não vai ter a eficiência que um programa permanente e contínuo, fazendo parte do plano de aula das escolas, vai trazer como resultado para as nossas crianças, para os nossos jovens. O ideal seria, Sargento Alberto, que os pais tivessem essa formação, que seria os pais sendo os formadores, os pais estarem se capacitando para isso. Mas, infelizmente, os pais também precisam de ajuda. Os pais, muitos deles estão envolvidos no caminho das drogas. Os pais não têm condição de ajudar os seus filhos e prevenir e trabalhar com seus filhos para que eles não entrem por esse caminho. Então recai sobre os professores, mais uma vez, essa responsabilidade. E cabe a nós, poder público, facilitar o trabalho dos professores. Cabe a nós, poder público, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, poderes executivo e legislativo, ajudar, dar ferramentas, capacitar, reconhecer, até financeiramente, o trabalho dos professores, ajudando e capacitando para que eles sejam realmente educadores, capacitados a desempenhar também essa função que é de prevenir o uso indevido de drogas e de álcool, que é a droga que mais mata no mundo, seu presidente, Lisiane José Borges. É a droga que mais mata no mundo, que os professores também tenham essa responsabilidade, mas respaldados por nós, com remuneração financeira, com capacitação técnica, para que eles possam desempenhar bem esse papel. É isso que tinha a dizer. Muito feliz de ter representado a Câmara nesse evento. Devolvo a palavra, seu presidente.
Muito bem, e obrigado por citar a representatividade da Câmara num evento tão importante para a nossa cidade. Sem mais inscritos no Pequeno Expediente, fica encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao Grande Expediente. E convidamos para o uso da tribuna no Grande Expediente, vereador Jackson Charles. Por até 10 minutos, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisiane José Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com apoio da nossa diretoria de comunicações e acervo técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, ouvintes, eu quero aqui hoje, senhor presidente, nessa manhã, fazer a abordagem rapidamente de três assuntos importantes que movimentaram a Câmara Municipal, mesmo não tendo sessões nas comissões, em busca de cumprir aqui com a nossa função. Quero, inicialmente, falar de uma reunião que foi realizada na sexta-feira pela manhã, onde Vossas Excelências esteve presente, juntamente com o Sindicato da Construção Civil de Anápolis, AIA e a CIA, CDL, entidades classistas, para exatamente demonstrar a transparência e a lisura com que essa Casa de Leis tem tratado essa reformulação do plano diretor. E ali naquele momento foi entregue preliminarmente um documento feito por uma equipe capacitada tecnicamente, apontando aqui, inclusive, algumas sugestões para que nós possamos ter um plano diretor à altura do que o povo anapolino merece, sem ferir os nossos interesses de desenvolvimento econômico, vereador Dinamélia. E hoje, eu quero estender esse convite, senhor presidente, a todos os vereadores, sem exceção, e a quem que achar mais conveniente, ao núcleo do diretor da Prefeitura Municipal, a Procuradoria da Câmara Municipal, a Procuradoria da Prefeitura Municipal, para estar conosco hoje na CIA por volta das 19 horas para receber uma explanação prática das mudanças apresentadas, sugeridas por essa equipe e pelo Sindicato da Construção Civil, doutora Dinamélia. De forma transparente, com a presença da imprensa, com a presença de todos os envolvidos, inclusive estivemos no Ministério Público, eu vou falar ainda há pouco, convidei inclusive a doutora Sandra Mara Garbellino, mas por questão de agenda ela não poderá estar. Enfim, de forma transparente, demonstrar aqui a lisura com que a Câmara Municipal tem tratado essa questão, respeitando de forma hierárquica, doutora Dinamélia, os poderes executivo, judiciário e legislativo. Então, portanto, eu queria deixar aqui esse recado com relação a esse tema, presidente, e reafirmar e fortalecer o convite. É importante, senhores vereadores, líder do prefeito nessa casa, e também o líder do Partido Trabalhador, Luiz Lacerda, vereador Mauro Zé Severiano, é importante a presença dessa reunião. Porque essa reunião, ela tirará com certeza aquelas dúvidas que por acaso possam ainda estar tendo entre alguns vereadores. Então é importante, vereador Barrula, que todos nós estejamos lá para... Estou convidando, vereadora. Só está convidada. Né, como presidente do Partido Trabalhador, a senhora está convidada, né, para estar lá hoje. E o convite que está falando não é o vereador Jackson, não. Eu estou apenas servindo de interposto para fazer esse convite. Esse convite é do Sindicato da Construção Civil, da CIA, do CDL, da AIA e de todas as entidades classistas de Anápolis. Então, às 19 horas, será feita uma apresentação técnica lá na CIA, lá no auditório da CIA. Nós gostaríamos da presença de todos. Me parece que é 19, presidente. Podemos reconfirmar o horário, presidente está dizendo aí, mas está marcado para início às 19. É 18? Então tá, então ratificando o horário, ficou definido que é às 18 horas. Retificando, o horário será às 18 horas. Que bom, né? Coisa boa é você ter auxiliares. Dura quem não tem pai, não tem mãe para poder ajudar. Mas eu, graças a Deus, tenho grandes amigos que estão me auxiliando. Eu quero aqui, senhor presidente, também falar de dois outros pontos importantes. Nós estivemos, alguns vereadores, visitando o Ministério Público na pessoa da doutora Sandra Mara Garbellino. Sabe para quê, presidente? Para exatamente tirar algumas dúvidas no que diz respeito às más conversas que às vezes acontecem na cidade, envolvendo a Câmara Municipal e o plano diretor. Essa casa não tem receio, não tem medo, não tem preocupação nenhuma, vereador Dinamélia, de falar desse assunto, porque nós estamos tratando um assunto com muita transparência, com muita lisura, com muita seriedade e com muita responsabilidade. E na nossa ida, vereador Marrola, nós detectamos uma questão que era a preocupação do vereador Jacques, particularmente, e eu observei que de alguns vereadores, porque nós sabíamos, vereadora Dinamélia, de um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com o município, onde ela sugeria, ali na região próximo ao Daia, mais precisamente no Retiro das Caldas, próximo ao Ribeirão Caldas, ela sugeria que aquela região fosse expandida no plano diretor para resolver o problema de milhares de famílias que estão ali precisando documentar as suas áreas. Isso é público, isso é uma ação do Ministério Público. Tem ninguém aqui querendo esconder nada. Só que, ao avaliar o plano diretor, aqueles vereadores que estão mais embrenhados, nós notamos que parcialmente a Prefeitura Municipal mandou para cá, atendendo o pedido da promotoria. Só que, na verdade, parcialmente, porque o pedido feito foi para zona de interesse econômico, o que não contemplaria as famílias lá presentes. Nós apresentamos isso para a doutora Sandra e ela imediatamente já se prontificou, Já conversamos com a engenheira Rafaela e ela reconheceu realmente a possibilidade dessa questão. Então é para isso que nós estamos estudando o plano diretor. É para isso que nós estamos discutindo o plano diretor. Para que o plano diretor não seja uma lei, não seja um papel que não venha resolver os problemas apontados, inclusive pela Justiça, inclusive pelo Ministério Público. A doutora Sandra está encaminhando, inclusive, para essa casa de lei, a cópia do termo de ajuste de conduta que trata dessa questão. Inclusive, elogiou e parabenizou os vereadores que foram lá discutir a questão. E fomos discutir, porque nós não estamos querendo esconder nada de ninguém. Enganam-se aqueles que imaginam que estamos. Nós queremos fazer aqui uma coisa que talvez não seja 100%. Mas que, pelo menos, resolva, minimize os problemas da nossa cidade de forma clara e transparente. Também estivemos no fórum, doutora Ginabella. Foi uma semana de muito trabalho para falar com o doutor Carlos Limonge. O fórum é um órgão que tem a competência de gerir os cartórios em Anápolis, seja de registros, seja de notas. E diante de tantas reclamações nesta casa, ao vereador Jacques e aos demais vereadores, e estampado nas redes sociais da insatisfação do povo anapolino no que diz respeito aos serviços prestados aos cartórios, dos cartórios de imóveis, e algumas reclamações no que diz respeito à alta taxação. Até porque nós precisamos saber, sim, quem é que apoiou o aumento exorbitante dessa taxa de 44%, 44% foi o ajuste das taxas cartorárias no município de Anápolis. 44%! E o que mais nos incomoda, vereadora Mela, é que a gente entende que muitas dessas taxas são cobradas de forma indevida. E aí nós fomos no órgão competente para discutir e convidar doutor Carlos Limonge a enviar para a cidade de Anápolis o auditor da Corregedoria do Estado de Justiça para fazer uma reunião com os vereadores, com a população, com os tabeliões, para que nós possamos dirimir essas dúvidas, para que nós possamos esclarecer aquilo que pode, aquilo que não pode ser cobrado e tentar, de forma transparente, uma forma de um acordo, inclusive, para que a gente possa reduzir essas taxas. A população não aguenta mais, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade econômica, e essa taxação está inviabilizando o mercado, está inviabilizando as pessoas de regularizar seus imóveis. Então, esta é a nossa luta, senhor presidente. Vou terminar a fala, atendendo aí o tempo, e agradecê-lo, inclusive, mas no sentido de mostrar que a Câmara Municipal tem trabalhado de forma ostensiva em favor da população napolina. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Jacques. Também para o uso da palavra, vereador Eli Rosa, no grande expediente, por até 10 minutos.
Senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, a imprensa que nos acompanha todos os dias de sessões aqui nessa casa, senhor presidente. Senhor presidente, tem acontecido alguma coisa que é necessário que essa casa tome conhecimento e também tome partido a respeito disso? Nós estamos vendo aí o prefeito, que importa é o prefeito ter a boa fé, o que importa é o prefeito querer fazer. Agora importa muito mais, senhor presidente, essa questão da saúde, são os médicos quererem resolver o problema do nosso município. Nós sabemos que a nossa cidade tem uma saúde avançada, nós sabemos que a grande maioria dos médicos que se formam querem trabalhar aqui, e tem aqueles que não vêm, os poucos que não vêm para cá estão no interior, tendo salários bem mais generosos do que aqueles que estão aqui, porque é óbvio que Anápolis, como tornou-se uma zona de influência, não só para a saúde, mas para o comércio, para a indústria, para a educação. E nessa questão da saúde, é óbvio que os médicos que ficam aqui, são muitos eles. E por conta disso, há uma necessidade de cada um deles terem 2, 3, 4 empregos, muitas vezes, para somar com todos esses empregos, somar uma quantia que dá dignidade a esse profissional para criar seus filhos, criar sua família. E com isso, senhor presidente, a grande maioria que passa nos concursos públicos, não vou falar só daqui de Anápolis, mas de todas as cidades grandes, porque todos querem ir para cidades grandes. E ali, de forma clara que o mercado estabelece, é uma concorrência. E essa concorrência tem trazido danos para a sociedade, tem trazido danos para os municípios. E aqui em Anápolis, nós estamos vendo isso com muita clareza. Nós sabemos que a prefeitura fez o concurso público para contratação desses médicos. E agora, senhor presidente, nessa transição que saem aqueles que têm contrato e entram aqueles que são concursados, é igual eu comecei falando, eu não sei exatamente o que nós precisamos fazer. Mas há uma necessidade muito grande que façamos alguma coisa para que os pacientes não paguem essa pena desproporcional, muitíssimo pesada. Ratifico e entendo. Nós precisamos somar força com o nosso prefeito, formar força com toda a sua equipe administradora desse município, para que nós busquemos uma solução. Ministério Público, inclusive, talvez seja assim muitíssimo necessário a presença do Dr. Marcelo nesse processo, porque nós precisamos ter o entendimento que esses médicos precisam ter o entendimento, não, ter uma ferramenta que convença esses médicos a assumir os seus postos, senhor presidente. E aqui eu vou dizer, mais uma vez, sem querer criticar, mas sentindo a dor pela minha sobrinha de 1 ano, sentir a dor da sociedade. E aí eu compartilho como cidadão, compartilho como administrador, compartilho a dor, inclusive, com o prefeito, mas nós precisamos dizer a verdade para essa comunidade, para essa sociedade anapolina, que a minha sobrinha de 1 ano teve uma febre tremendamente incontrolável, inclusive a mãe dela é enfermeira, ela nasceu e criou aqui, meu sobrinho também nascido e criado aqui, mas a mãe dela é enfermeira, passou num concurso do IPASGO, e ela trabalha no IPASGO em Goiânia. E ela não conseguiu médico nem particular aqui nesse município. Não vamos colocar aqui que o problema é da prefeitura ou da Secretaria de Saúde. O problema é que se junta milhares de médicos em um lugar só, mas nas horas mais cruéis, que são os finais de semana, os feriados, você não consegue médico, nem que você queira pagar 10 mil reais pela consulta, você não consegue médico aqui nesse município, senhor presidente.
Uma parte
à doutora Dinamélia.
Obrigado pela parte, nobre vereador. Mas eu sou um exemplo vivo do que está acontecendo no tocante ao planejamento familiar na cidade. Eu era responsável por esse planejamento familiar. Pelo que me consta, lá no Hospital Municipal, eu era a única que estava fazendo as laqueaduras tubárias. E eu fui afastada porque eu sou contratada. E a gente sente e lamenta muito isso ter acontecido, porque quem vai sofrer são as pacientes que... Várias delas já estavam com o encaminhamento do pré-operatório pronto, né, efetivado. Pacientes que fizeram a palestra sobre o planejamento familiar. E isso aí, de repente, vai se cortar. Né? A gente não sabe se a nossa secretaria deve, que o doutor Luiz Carlos não deve deixar assim. Eu penso que ele vai colocar alguém dos concursados para poder fazer esse planejamento familiar, mas a gente sabe que nesse meio termo quem fica prejudicado é o paciente. E nós lamentamos muito o que está acontecendo. Obrigado pela parte.
Obrigado, doutora Dinamélia. E você, como médica, sabe muito bem entender o que eu estou tentando deixar claro. E muitas vezes nos falta até a fala. Para retratar a realidade, não tem frase, não tem conversa, não tem olhar, não tem comportamento corporal que vá dar um quadro real para o caso, por exemplo, dessa criancinha, minha sobrinha de 1 ano. Inclusive, eu estava em Brasília no casamento de uma outra sobrinha. Os pais dela desse menino que tem 21 anos, muito, muito novo. A filhinha dele nunca teve nada, né? E essa febre descontrolada, embora a mãe dela seja enfermeira, ela não conseguiu conter essa febre. Foram desesperados daqui para Goiânia, chorando. Meu sobrinho, muito, muito emotivo, chorando com essa menina no carro e desesperado para Goiânia. Então, uma coisa que poderia ser resolvida aqui. Eu sei que todos nós que formamos, todos nós que temos nossas formações profissionais, nós temos um juramento. No meu caso, é o direito, no meu caso, é docência. Sou colega também da professora Geli, que me tornei, em primeira graduação minha, foi para ser professor. E era o meu sonho, inclusive, professora Geli. Então, essas pessoas hoje, que são os médicos, que juraram seus compromissos sociais, seus compromissos profissionais, sua dimensão de ser humano, nos feriados, principalmente prolongados, você não consegue encontrar uma clínica, mesmo ela que seja particular ou conveniada com a saúde suplementar, que esteja de portas abertas. Então, uma sociedade de quase 600 mil pessoas que precisam de atendimentos médicos, não acha o profissional médico nos feriados aqui no nosso município, seja na rede privada, seja na rede particular. Então, por isso que eu digo que nós, que somos os pensadores e somos atores desse município, precisamos nos unir, essa casa, com o prefeito, com o Ministério Público, e estabelecer um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, para que essas clínicas, alguém... Porque quando é na hora do socorro, mesmo que aqueles que não têm dinheiro, eles vendem um botijão de gás, eles vendem a alma, mas eles vão arrumar um dinheiro para pagar uma consulta para tratar o seu filho, que nós sabemos que, como pais, nós fazemos tudo para dar dignidade aos nossos filhos e preservar a vida. Questão de doença que temos aí satelitizada na periferia, que vem aí do mosquito da dengue, que traz uma série de doenças e outras doenças mais, todos nós pais ficamos desesperados com qualquer coisa que vem a cometer nossos filhos. E nós não estamos tendo socorro. E aí o meu pedido, no meu entendimento, é que essa esmagadora maioria dos médicos que formam no estado de Goiás ou vêm para Anápolis ou vão para Goiânia. Então, é preciso que eles tenham esse entendimento, que eles tenham essa responsabilidade social e essa dimensão de responsabilidade profissional e cuidado com a nossa sociedade precisa ser estabelecido nesse município. Cedo a parte, vereador Weber.
Obrigado, vereador. Eu tive um caso agora recente. O cidadão foi atendido por um profissional na área pública e acertou que ia fazer a cirurgia para ele, pelo susto. De repente, ele chama o paciente e diz: não, eu não vou mexer mais com o órgão público, eu vou fazer particular para você. Só que esse particular, ele enfia a mão no cidadão. O cara não tem para onde cair duro. Aí, então, a gente fica preocupado porque a saúde não é levada a sério. Para mim, eu acho que não estão sendo levadas a sério, porque tem alguns profissionais nessa loucura aí de dengue, por exemplo, o paciente, o médico também tem, né, a gente tem que dar o valor nele, mas chega ao ponto que ele fica bruto com os pacientes, porque o municipal está atendendo 240 pacientes dia com dengue. É humanamente impossível um profissional só atender direito, mas infelizmente é a quantidade de profissionais que nós não estamos tendo ainda para ser um atendimento melhor. Obrigado.
Obrigado, Heber. E você me fez lembrar de um fato que eu quero aqui pedir 30 segundos para eu relatá-lo, porque acho importante. Tem um paciente aí, Heber. Me falaram que tem uns 6 a 8 meses tentando operar. Conseguiram arrumar toda a papelada para ele, arrumou toda essa coisa, desembaraçou a parte burocrática da burocracia para ser operado, e o médico, como ele não é mais contratado pela prefeitura, falou para ele o seguinte: é uma senhora, dentro de uma semana e meia, no máximo duas semanas, a senhora vai começar a vomitar fezes se a senhora não for operada. Agora, eu não opero porque eu não opero pelo SUS, e eu não consigo, inclusive vou lá no secretário, estou falando isso aqui, vou lá no secretário, vou no prefeito. Casos como esse é caso de dignidade humana. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli. Também no grande expediente, vereador Hamilton Filho.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Nosso bom dia a toda a imprensa que nos acompanha nessa manhã, bem como a todos aqueles que nos assistem e nos escutam também pelos meios de comunicação. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, eu quero aqui cumprimentar nosso pastor Vilmar Silvestre pelo seu aniversário no último sábado e conversar. 60 anos é inteirão de jeito, 60 anos novão de jeito, né, pastor? E cumprimentar também de uma forma muito carinhosa e muito especial todas as mães, pelo Dia das Mães que se passou ontem. Fica aqui nosso agradecimento, nosso registro, em nome da minha mãe, da minha avó e da minha sogra, minha mãe Marlene, minha avó Nilda e minha sogra Dona Janete. São as minhas mãezonas aí. Que Deus possa abençoá-las, Deus possa protegê-las, e sim com todas as mães anapolinas. Então fica nosso registro, senhor presidente, pelo passamento desse dia. O assunto que me traz à tribuna nessa manhã, presidente, é que comemorar, na verdade, celebrar com a comunidade anapolina uma questão que eu vinha lutando e vinha discutindo há muito tempo nessa tribuna, uma questão que eu venho debatendo há bastante tempo, e finalmente tivemos, na verdade, uma solução definitiva para esse imbróglio, uma questão que a mim, na verdade, me deixa muito grato, que desde 2014, eu venho aqui debatendo aqui os profissionais credenciados nessa tribuna, defendendo, buscando mecanismos de estar ao lado deles. E uma questão que muito nos preocupava e muito nos motivou e muito nos fez fazer diligências era aquela questão da cobrança do ISS dos profissionais credenciados. Ainda em 2014, na reforma do Código Tributário, eu tive a oportunidade, contando com o apoio imprescindível de todos os senhores e senhores, de estar positivando o Código Tributário do município a isenção da cobrança desse tributo. Ocorre que a isenção ela não poderia ser retroativa. A isenção do ISS passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2015. E a partir de 1º de janeiro de 2015, todos os profissionais credenciados ficaram isentos desse imposto e, como diz, a partir daí houve a solução. Mas o problema que houve eram os débitos anteriores. Havia, e há até esse mês ainda, pessoas devendo R$5.000 para o município. E nós, apesar da parte legislativa já ter feito o papel de colocar no Código Tributário a extensão, continuamos defendendo essa questão, continuamos correndo atrás de uma solução que ia atender todos os interessados. E tivemos agora, senhor presidente, e quero anunciar aqui com muita felicidade, no último dia 27 de abril, e teve o acordo publicado dia 4 de maio, não veio, se não me engano, nem publicou ainda no Diário Oficial, mas o acordo ficou pronto dia 4 de maio. A publicação da decisão que isentou e resolve, de uma vez por todas, o imbróglio da cobrança do ISS dos credenciados. Eu quero que então ler o trecho do acordo que resolveu essa questão. Fala aqui, ó. A Junta de Julgamentos Fiscais do município de Anápolis, em conformidade com a ata de julgamentos, por unanimidade de seus membros votantes, em conhecer do recurso, em primeira instância, e no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de cancelar os lançamentos presentes do processo 44794-2013 e as inscrições competentes. Ou seja, agora conseguimos viabilizar, conseguimos apresentar à sociedade, conseguimos apresentar aos profissionais credenciados uma solução definitiva para o ISS. O que significa essa decisão? Todo mundo que deve ISS hoje, que é credenciado, terá a sua inscrição da prefeitura cancelada. Terá os seus débitos baixados. Até mesmo aqueles que optaram por não fazer o recurso. Alguns profissionais, até orientei que fizesse nesse sentido, fizeram um recurso administrativo, buscaram administrativamente na prefeitura, cancelaram esses débitos. Agora, houve um julgamento dia 27 de abril, de acordo com esse documento que eu retirei junto à prefeitura, que resolveu definitivamente, ou seja, todas as inscrições dos profissionais credenciados serão canceladas. Independente se o profissional fez ou não o recurso, independente se o profissional buscou ou não a solução. A solução finalmente chegou para todos. Eu fico muito feliz por isso, senhor presidente, porque vários profissionais, apesar de estar isentos por meio da posicionamento dessa casa a partir de 2015, estavam devendo para trás. E não é um, nem dois, nem dez, são centenas de profissionais. E agora, com essa solução, estaremos dando uma resposta aos médicos, aos enfermeiros, aos odontólogos, aos auxiliares de enfermagem, aos auxiliares de saúde bucal, a todos os profissionais credenciados que trabalham principalmente nos PSFs do nosso município, já que o PSF, o meio de entrada nele, é por meio do processo seletivo, estarão resolvidos essa questão. Já está resolvido, houve a publicação da decisão, houve essa decisão. Eu quero cumprimentar o senhor Robson Torres, que é o presidente da Junta de Recursos, cumprimentar o Ricardo Rezende Souza, que foi o relator. E eu acompanhei essa questão de perto, sou entusiasta dessa questão. Fico muito feliz de agora poder comunicar que foi resolvido. E fica aqui nosso abraço a todos os profissionais que estão envolvidos aqui. Nosso abraço carinhoso ao Horácio, que é odontólogo, que foi o precursor dessa luta. E eu quero crer, senhor presidente, que isso aqui é um reconhecimento a esses profissionais e mais, é um gesto do município de fortalecer a saúde básica, já que dará aos seus servidores mais ânimo para o trabalho, uma questão a menos para eles se preocuparem. E eu estou aqui feliz de ter, desde 2014, ter um posicionamento firme nesse sentido, defendendo os profissionais credenciados. E agora, depois de quase 2 anos discutindo essa questão, depois de ter apresentado a emenda no Código Tributário, que isentou a partir de 2015, estar anunciando, estar comemorando, senhor presidente, uma solução definitiva para essa questão. Eu fico feliz, porque a gente ficava, de certa forma, de mãos atadas, porque não poderia ter uma lei retroativa a apresentar, mas agora pacificou a questão, a própria prefeitura reconheceu essa questão, e agora, a partir falta só a questão técnica para que esses débitos sejam baixados, eles poderão ter novamente certidões negativas junto à prefeitura, poderão ter novamente seu nome limpo junto à prefeitura municipal, e a gente fica feliz de ter participado dessa questão e encaminhado essa questão. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ailton. Também, para o uso da tribuna, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Então, todos um bom dia, senhor presidente. O assunto que me fez fazer uso da palavra aqui, falar sobre esporte. Quero primeiramente parabenizar a equipe do Anápolis pelo excelente campeonato goiano. Fez um trabalho de excelência. Quero parabenizar toda a administração, toda a presidência, em nome do nosso companheiro vereador Mauro Severiano, todos os dirigentes do Anápolis, os atletas que fizeram um trabalho muito consciente, com muita garra, com muita dedicação. E desde o primeiro jogo aqui em Anápolis, quanto o jogo da final em Goiânia, os atletas mostraram realmente, como se diz, muita coragem, muito foco na vitória. O Anápolis, como se diz, conduziu todo o jogo e infelizmente não teve a sorte de estar finalizando com os gols necessários para ser campeão. Mas a equipe do Anápolis está de parabéns. A nossa cidade está de parabéns, os torcedores que foram até Goiânia, tanto os torcedores do Anápolis quanto os torcedores do Goiás, fizeram uma grande festa, porque não teve briga, não teve intriga. Foi realmente um momento muito importante para a nossa cidade, levou nossa cidade no estado de Goiás, no Brasil todo, e o time está de parabéns. Aumentou a autoestima dos atletas, da cidade de Anápolis, e mostra que a nossa cidade, o nosso time tem condições de brigar por algo melhor e que cada dia mais eu tenho certeza que nos próximos campeonatos vai entrar com autoestima elevada e que vai com certeza conduzir e poder realmente ganhar o título e trazer o título para a nossa cidade, que a cidade realmente merece e já está nesse tempo, já tem um certo tempo. Quer dar uma parte aqui para o nosso vereador Pedro Mariano?
Obrigado, Parabéns, senhor, trazendo esse assunto aqui na tribuna, onde eu acho que quem é Anapa, gosta de Anapa, era o torcedor do Anapa. Agora, aqueles que levam para o outro lado, mais dependente, o Anapa onde mostrou a postura, né? É, eu, para mim, ele foi campeão moral, porque a postura que o time jogou no Jonas Duarte e no Serra Dourada, ontem parece que ele era o dono do campo lá. E, infelizmente, pela sorte lá, não aconteceu o fator dele, né? Infelizmente, nos pênaltis não tem mérito para aquele que ganhou dar o título campeão, mas o mérito ganha nos 90 minutos, nos 180 minutos. E o Anapa provou a A com B, que está muito superior que o Goiás. E parabéns também à diretoria do Anapa, porque eu estava vendo um comentário que ele fez um planejamento aonde que era para estar, é para 2017, ele já chegar em 2016. Por quê? Porque teve um grande planejamento da diretoria, e um grande time começa pela grande diretoria que tem que ter, por isso que chega. Infelizmente, o outro time que caiu para a segunda, falta de um planejamento de diretoria. E parabéns à diretoria de Anapa, que colocou o Anapa aí vice-campeão, campeão moral ontem no Jonas Duarte. Devolvo a palavra.
Boa parte.
É, eu vou dar uma parte, já pedi para o pastor Vilmar Silvestre, eu vou mudar de assunto.
É, na verdade, Sargento Pereira, também quero manifestar aqui o nosso pesar por não ter, o Anápolis não ter ganhado ontem, mas ao mesmo tempo, parabenizar o Anápolis por ser hoje o vice-campeão do estado, né, que com certeza vai trazer grandes jogos para a nossa cidade nas disputas que virão. Parabéns a toda a torcida do Anápolis, parabéns à diretoria do Anápolis.
Valeu, vou dar uma parte rapidinho para o nosso vereador Mauro Severiano, rapidinho. Viu?
Não, é só para parabenizar as palavras da Vossa Excelência, pastor Vilmar e Pedro Mariano, sobre o time do Anápolis. O Pedro falou uma coisa muito importante aqui. Nós, como assumimos a diretoria do Anápolis Futebol Clube, nós temos um planejamento, viu, Pedro? Ao longo de 5, 6, 10 anos. E logo no primeiro ano, quando nós assumimos, nós já começamos a colocar a sementinha que está dando certo. Um time que veio da segunda divisão, hoje vai disputar 4 taças aí até o final de 2018, né? E lógico que vem mais coisa para frente. Nós vamos permanecer com esse elenco, vamos dispensar algumas peças, mas vamos pôr novas peças, né? Então, para nós disputar o campeonato brasileiro da Série D. Então, é isso aí, foi planejado, tudo isso foi planejado com Franci Melo, Dedé Rajar e também o nosso querido Zé Paulo, né? Então, eu quero agradecer de coração que se não fosse a família Rajar e a família Brejeiro, o Anápolis não estava aí disputando um campeonato de igual para igual com Goiás Futebol Clube. Obrigado pelas palavras dos três que me sucederam.
Obrigado, vou dar uma parte a pedir para o nosso vereador Bermamete para a gente estar voltando ao assunto.
Obrigado, senhor. Eu também quero parabenizar o Anápolis por essa grande campanha que foi feita no Campeonato Goiano, mas faltou controle naquele último pênalti, mas parabéns. Está também já classificado, já vai disputar a Copa Brasil e a Copa Verde. Já foi um grande marco para nossa cidade de estar representando o estado nessas duas competições. Parabéns, Anápolis.
Muito obrigado, nobres vereadores. Então, quero parabenizar toda a torcida do Anápolis por ter feito um bom trabalho durante o decorrer do ano. Parabenizar também os apoiadores, né, Geolab, Brejeiro e os demais parceiros do Anápolis, a diretoria e os atletas também. A Câmara Municipal por ter aprovado a lei, a Prefeitura por estar fazendo o projeto Torcida Premiada, que é de grande importância aí para o esporte do nosso município. E também quero fazer uso da palavra aqui para agradecer, porque no próximo dia 18 de junho, nós teremos na nossa cidade a terceira etapa do circuito brasileiro de strip de patins. Esse evento vai ser realizado lá no praia, na pista de patins e ciclismo do praia, na qual mais ou menos 2 meses, aproximadamente 3 meses, nós fizemos uma visita lá naquela pista e vimos a necessidade realmente de estar fazendo algumas melhorias. Já foram feitas algumas, melhorou um pouco a iluminação, mas devido à importância e à visibilidade que a cidade de Anápolis vai ter nesse terceiro circuito brasileiro de patins, nós estamos fazendo um trabalho junto com o organizador que é o Diego Rosendo, que é o conhecido também como Caverna, ele vai ser o organizador do evento. E para que esse evento possa estar mostrando a nossa cidade a contento, nós precisamos de fazer uma reforma naquela pista. Porque essa pista nossa, aí, para quem não sabe, é uma das melhores pistas do Centro-Oeste. Por isso que o evento vai ser realizado aqui na cidade de Anápolis. Então nós precisamos fazer uma revitalização daquela pista. Eu vou dar uma parte, já pedi para o novo vereador Jean aqui.
Obrigado, Pereira. Só para registrar, nós tivemos ali, salvo engano, em 2009, com a senadora Lucevânia, aquela pista de esportes radicais, foi um recurso que ela nos destinou ainda no final de 2008, por emenda parlamentar própria, foi um recurso destinado para um trabalho que nós fizemos com ela, para a revitalização da matinha, para a pista de esportes radicais e para a pista de cross. O vereador Jacques também sabe disso aí, e é bom se registrar que foi uma emenda da senadora Lucevânia e que realmente é preciso dar utilidade para aquele local. Então o senhor está de parabéns por apoiar esse evento.
Obrigado, vereador Jancar. Então quero agradecer a nossa senadora Lucevânia, que fez essa emenda. E o que a gente precisa agora, nesse momento, é de dar uma upgrade, dar uma reformada. Quero agradecer aqui o secretário Leonardo Viana, porque há mais ou menos uns 15 dias atrás eu falei com ele que nós precisávamos fazer uma força-tarefa que nós pudéssemos reformar aquele local. E ele falou que assim, depois que acabasse a movimentação da Tocha Olímpica, nós iria focar naquele evento da pista. E hoje pela manhã foi mandado lá o nosso companheiro Tiago, toda a equipe da infraestrutura, para fazer um estudo, ver o que a gente precisa. Agora a gente precisa agora de comprar o material. A equipe da infraestrutura já está à disposição para estar fazendo toda a reforma, mas nós precisamos de apoio financeiro. Vou estar fazendo contato com o nosso secretário César Donizete, porque é um local de praia, é uma praça, e depende dele também para que a gente possa estar unindo todas as forças, tanto a Secretaria do Meio Ambiente, quanto a Secretaria do Esporte, para que a gente tenha condições de fazer uma excelente festa e a nossa cidade ser representada brilhantemente para todo o Brasil. Vai ser um evento aí com aproximadamente 60 atletas, um público aproximadamente de 2 mil a 3 mil pessoas, então a gente precisa realmente de estar fazendo um trabalho logístico muito forte, com apoio da prefeitura, de alguns parceiros aí também da cidade, para patrocinar e que a gente possa realmente fazer um excelente evento e a nossa população possa estar conhecendo mais do patins, que é um esporte que está crescendo bastante e que nós temos uma pista de excelência. O que a gente precisa agora é de um zelo, de um cuidado, para que os atletas possam ter o maior desempenho nessa grande competição que vai estar sendo feita aqui na nossa cidade, que a gente possa estar levando positivamente o nome da nossa cidade e dos nossos atletas aqui também, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Só isso, presidente, eu vou para lá. Muito obrigado.
Convidamos também para o uso da palavra na tribuna, vereadora Miriam Garcia.
Verde. Olha, dizem que verde é esperança, mas verde também é natureza, né? É, realmente eu amo a natureza e aprendi que tem que respeitá-la. Bom, eu só gostaria de falar aos novos pares. Foi sexta-feira. Eu me alegrei muito. Quando nós falamos, nós discutimos na última sessão, na última quarta-feira, antes da passagem da tocha, não desprezando o valor do evento, mas dizendo que precisávamos dessa gestão de trabalho todos os dias após a passagem. Foi excelente o trabalho que fizeram nas áreas, mas precisávamos que continuasse o trabalho na cidade. Eu quero esperar, acreditar que esteja acontecendo. Daqui um pouquinho, vereador. Mas, independente disso, quando me foi afirmado que a nossa cidade sairia a nível nacional com a passagem da tocha, o que eu assisti nos meios de comunicação, nos jornais regionais, até que saiu Anápolis, Corumbá, Pirinópolis. No Jornal Nacional foi apenas citado Corumbá, Pirinópolis, Anápolis, né? Para fazer a sequência do dia. Foi citada a nossa cidade, tudo bem. Mas eu gostei, eu vi que um bom trabalho, que o respeito ao próximo nos eleva de uma boa forma ao Jornal Nacional. Bom, o Jornal Nacional, gostem da Globo ou não gostem da Globo, não gosta da Globo, gosta da Record, gosta disso, gosta daquilo. Eu vi na Record, eu vi no Jornal Nacional uma reportagem sobre Anápolis, sobre adotar o idoso. Um exemplo de respeito, de cidadania que a nossa cidade está dando. Aí sim, eu vi a nossa ter 5 minutos no Jornal Nacional. Por um fato bom, senhor presidente. Um fato elogioso, um fato para servir de exemplo nacional. Um fato para servir de exemplo nacionalmente. A adoção de uma, na verdade, foi pelo Dia das Mães, um dia que eu sou mãe, Dina Amélia é, Geli é. É um dia emotivo para nós. Nós queremos sempre receber o abraço dos nossos filhos, né, doutora? Não queremos nem saber de presente. Presente é um detalhe que, se vier, é muito bem-vindo, mas o que a gente quer, na verdade, é um abraço. E nessa campanha que a Anápolis protagonizou, eu acho, no nosso país, fala daquelas pessoas que moram em abrigos, que queriam ter esse abraço dos filhos ou das filhas e que alguém o adote naquele dia. Então eu vi, por amor, por bons exemplos, nós chegamos em rede nacional e a nossa cidade é elogiada. Eu não quero a NASA falando que bandido passou por aqui, essas coisas. Eu não quero ver minha cidade dessa forma. Eu quero ver em forma elogiosa. Então, aqui vai o meu respeito ao delegado dos idosos, né, que representa a delegacia dos idosos, doutor Vanderick, elogiar o trabalho desempenhado. A ideia que eu quero acreditar que foi o Senhor Jesus que deu a ele, né? Porque carinho, amor, respeito ao próximo é uma coisa cristã. É uma coisa cristã. Então, os meus parabéns e o meu respeito. Pois não, vereador, quem pediu primeiro? Um e um, tá bom?
Eu acredito, eu vi muito bem.
O senhor viu?
Na sessão. O doutor Vanderick dispensa comentário, ele é um anjo que veio para somar aí com a terceira idade, as pessoas que realmente são vulneráveis, né? É de suma importância. Quer dizer, Miriam, que o Dia das Mães, vendo você falar, ele é todos os dias. E eu quero aqui, a vocês dessa Casa de Leis, todas, vereadoras, servidoras, desejar a vocês que vocês tenham realmente 360 dias abençoado, porque as mães, o dia dela é todos os dias. Só isso, eu vou roubar a palavra.
Obrigada, vereador. Vereador, eu posso ouvir mais? O senhor vai querer? Não. O senhor vai usar pela ordem. Então, eu queria falar sobre isso, sobre aparecer em rede nacional por um feito de respeito ao próximo e cidadania. E queria também fazer um apelo que a gente possa contemplar agora, um pouco mais a nossa cidade. Nós estamos contemplando, não quero discutir o posicionamento de nenhum vereador. Eu estive andando pelas ruas. Nós estamos começando uma época de seca, uma época em que é mais fácil a limpeza de lotes. Mas, além da limpeza de lotes, o que eu tenho visto e tenho me questionado é sobre a qualidade das calçadas que nós temos em nossas cidades. Olha, não é fácil andar a pé. Não é fácil. Esse dia eu estava andando, estava fazendo caminhar com meu marido, eu pedi para andar pela rua. Errado. Extremamente errado andar na rua. Mas estava um buraco. E a gente estava fazendo caminhada, alguma coisa mais breve. Eu fiquei com medo de torcer o pé. Eu tenho medo. Todo mundo tem. Então, você imagina uma pessoa idosa, com dificuldade de caminhar, caminhando cansada, doutora. Você imagina isso? Então, eu acho. Aí você vai me falar, as calçadas não é responsabilidade do município, é responsabilidade do proprietário, ou do lote, ou da residência. Concordo. Só que nós temos leis municipais em que a nossa prefeitura municipal pode cobrar do proprietário. Vai dar trabalho pegar referência, mandar, vai dar trabalho. Mas quando a gente se candidata para trabalhar, a gente tem que trabalhar 24 horas, na verdade. Vai dar trabalho e eu quero, então, quero fazer o pedido aqui, não falo nem requerimento, que eu estou usando na tribuna no grande expediente, que o nosso prefeito municipal, os seus secretários, comecem a cobrar qualidade das calçadas. E se aquele proprietário não quiser fazer, que seja notificado, que seja multado. E aquele, dois minutinhos, vereador, e aquele que não tem condição de fazê-lo, porque às vezes a pessoa tem uma casa, a pessoa passou por situações difíceis na vida, hoje às vezes está aposentado vivendo com um salário mínimo, às vezes perdeu o emprego e não tem condição de fazer essa calçada. Que o município possa instituir o que a gente chama de calçada social, possa instituir a reforma da calçada daquela pessoa, quando comprovadamente ela não tiver como fazê-lo, porque às vezes a pessoa está vivendo de um salário mínimo e não tem jeito de tirar o dinheiro da boca para fazer a calçada. Aí eu acho que é responsabilidade da prefeitura. Porque calçada é bem de todos, vereador, pastor Vilmar. É bem de todos. É do senhor que caminha, daquele que precisa pegar ônibus, daquele que precisa alcançar longas distâncias. Então, nós precisamos reformar as nossas calçadas. As calçadas, onde a tocha passou, foram reformadas pela prefeitura. Sem discussão. Foi um ganho de algumas ruas, não estou discutindo esse mérito. Então, foi provado que pode fazer essa reforma. Que o prefeito, com seus secretários, possa fazer essa estruturação de calçadas em nossa cidade. E a respeito, dois minutos, vereador, só acabar. E a respeito da vaga necessária para os idosos nas áreas azuis, por exemplo, você tem a área de deficiente, de necessidades especiais, você está tendo a área de embarque e desembarque, mas a lei diz que você também tem que ter a vaga reservada de idosos. E eu andei. Avenida Goiás, 15 de dezembro, 7 de setembro, Barão do Rio Branco. Eu andei nas avenidas de maior dificuldade de estacionamento. Porque aonde não tem dificuldade, não precisa ser discutido, não precisa ser nada, isso é bobeira. Mas aonde nós temos dificuldade de estacionamento, não está tendo uma vaga reservada para idosos. E foi até um pedido do ex-professor Rubens Arantes, nosso vice-prefeito, que me alertou para o fato. Falou, Miriam, eu tenho carteirinha, eu tenho cartão, e levei a multa do CMTT. E, na verdade, quem está devendo, quem está precisando ser multado, não vai, aqui vai um recado, um pedido ao meu amigo Aguinaldo, que é uma pessoa muito educada, quem está precisando ser multado é o CMTT, que não está cumprindo essa lei, que é da época do prefeito Pedro Sayum. Essa lei de estacionamento para os idosos também na área azul, eu fui pegar para fazer uma emenda, doutora. Eu fui pegar para fazer uma emenda. E nessa pesquisa toda, existe essa vaga dos idosos. Então, nós temos, na verdade, nós estamos atrasados em cumprir a lei. E já fizemos o requerimento para ser cumprida essa legislação, porque não há necessidade de fazer uma nova lei, e sim do cumprimento. O professor Rubens Arantes e todos aqueles idosos não podem ser mais multados, porque quem está errado é o CMTT de não ter essa reserva de vaga. Vereador, 40 segundos. Senhora...
Obrigado, vereadora Miriam. A respeito do CMTT, quero parabenizar os servidores do CMTT, porque eles fazem um verdadeiro milagre. Porque
verdade.
Já pedi aí nessa tribuna aí que seja feito um concurso para fiscais de trânsito no município, uma vez que a quantidade de fiscais de trânsito no nosso município é para uma cidade de 50 mil habitantes. Nós temos apenas 36 fiscais de trânsito no nosso município. Então, eu quero parabenizar a todos os fiscais de trânsito pelo excelente trabalho que é feito na nossa cidade, pela quantidade de pessoas que tem. Então, nós tínhamos que ter, no mínimo, 150 fiscais de trânsito para que a gente pudesse fazer e cumprir realmente a lei de tudo que está previsto no nosso município. É isso que a gente precisa.
Obrigada. Desculpa, eu estarei levando ao diretor do CMTT, o senhor Aguinaldo, estarei encaminhando ao prefeito municipal a cópia da lei do ano de 2004, que infelizmente ainda não está sendo cumprida e que é uma necessidade para os idosos da nossa cidade. Idosos não, eu estou chegando, é a melhor idade, com certeza. Então, gostaria de deixar as pautas faladas aqui, foi melhoria das calçadas em nossa cidade e a vaga dos idosos. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Miriam Garcia. Na sequência, o grande expediente, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, pessoal que se encontra no auditório. Vereadora Miriam, eu quero te agradecer por estar defendendo a área de prioridade aos idosos, que agora eu faço parte né, com muita alegria dos idosos, né? Então, obrigado, obrigado pela sua palavra aqui. Mas, vereadora Miriam, estava já escrito aqui a nossa fala, e que você destacou de uma maneira tremenda, mas eu quero compartilhar e parabenizar ao doutor Manuel Vanderick, que é o primeiro delegado da Delegacia do Idoso, Weber, na nossa cidade. Gostaria de dizer, vereadora, que ele não foi destaque só no Brasil. Até fora do Brasil, através da rede social, as pessoas compartilharam, enfim, devido ao excelente trabalho que ele faz em proteção aos idosos. Eu vi uma reportagem hoje, no Bom Dia Goiás, onde uma senhora abraçava o delegado, doutor Manuel Vanderick, Pedro Mariano, e manifestava a alegria dela, dizendo o seguinte: eu estou abraçando ele como um abraço de um filho. Tamanha é a necessidade dos idosos. E lembro de uma fala de uma senhora, Jerry, que aguardava no dia de ontem um abraço de um filho e de uma filha, e eles não compareceram. Uma senhora chorando, e de repente, através do trabalho do doutor Manuel Vanderick, que aí buscou na comunidade as pessoas que desejavam adotar um idoso, uma idosa, principalmente as idosas no dia de ontem, Weber, quando ela foi abraçada por uma jovem que adotou aquela senhora, a alegria dela, o sorriso dela em ser abraçado pelaquela moça no dia de ontem. Senhor presidente, quero também, nesta oportunidade, manifestar aqui o nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido, Geli, pela Secretaria de Obras da nossa cidade. Por várias vezes, com certeza, não só eu, vereador Ger, vereador Mauro José Severiano, várias vezes cobrou do município, da secretaria, a questão da visibilidade dos nossos viadutos com relação àquele revestimento, que por sinal é muito bonito, mas que estava sendo danificado a todos os dias. E a prefeitura fez um trabalho, não só na Avenida Brasil, mas também o lado da Presidente Kennedy, com a universitária, vereador Mauro.
Uma parte.
Ficou excelente, foi consertado, está bonito. Agora, nós entramos hoje com um pedido, eu estou mandando um ofício para o prefeito e também a Secretaria de Obra, para que seja feito lá naquele viaduto da Avenida Universitária, com a Presidente Kennedy, diria, contorno, o mesmo trabalho com o guarda-rei que foi feito aqui na Avenida Brasil, para dar uma proteção. Ficou bonito, está arrumadinho, está bonito, mas precisa colocar. Infelizmente, né, precisamos do guarda-rei. Então nós estamos encaminhando um pedido para que não deixe estragar. Foi consertado, está arrumadinho. Então que imediatamente, Geli, comece também a colocar ali o guarda-rei para proteger aquele serviço que foi feito. Vereador Weber.
Eu gostaria de parabenizá-lo por essa lembrança e dizer que se não fizer o guarda-rei lá na universitária, vai ser danificado essa semana ainda, porque a partir da meia-noite, altos carros e motos em alta velocidade na universitária. Não estão respeitando nada. E chega ali, eles dão um cavalo de pau ali dentro do viaduto. Precisava também que se colocasse uma câmera para flagrar esses cidadãos que não têm respeito com a nossa cidade, com as coisas públicas. De forma que, parabéns, você está lembrando uma coisa que precisa ser melhorada na nossa cidade e que seja feito o guarda-rei ali na universidade, porque senão não dou uma semana, já estragou tudo. Obrigado.
Obrigado, vereador Weber. Professor Angeli.
Parte. Obrigada, pastor. Vereador pastor Vilmar Silvestre. Com relação ao que Vossa Senhoria disse do doutor Manuel Vanderick, nós temos que realmente parabenizar pelo excelente trabalho que ele faz, não somente aos idosos, mas também aos deficientes. É, sem dúvida nenhuma, um trabalho assim muito humano, de muito respeito às diferenças, de muito respeito às minorias. E quanto à Secretaria de Obras, eu quero também parabenizar os mutirões que estão sendo feitos. Nós sabemos que a cidade
inclusive
está aí...
na Vila Jaiara foi executado um grande mutirão um esse final de semana.
Um grande mutirão, exatamente. Todo aquele espaço ali agora está sendo atendido pela Secretaria de Obras, que eles estão dividindo a cidade em regiões e saindo todo o staff da prefeitura, não só a Secretaria de Obras, mas também a Secretaria de Meio Ambiente, fazendo... tapa buracos, a limpeza dos lotes, para que tudo fique organizado. Então, quero parabenizar por esse trabalho que já foi feito aqui na região do São Joaquim, região do Vivian Park, e agora está ali na região da Jaiara. Muito obrigada,
vereador
Jerry. Pastor, vereador Vilmar Silvestre.
Muito obrigado, professora Jerry.
Vereador, pastor Vilmar Silvestre, muito obrigado pela parte. Eu quero dizer que bem antes da tocha passar, já tinha iniciado os...
Sim, claro, não foi movido pela passagem da tocha,
houve até algumas falas, né, de vereadores aqui, que, aliás, pessoas falando que os vereadores tinham falado de um tal mutirão que não estava acontecendo. E aconteceu lá pela nossa região o primeiro mutirão, e o serviço lá tem de continuar. Não é só no mutirão, é o cotidiano. Né? É uma manutenção. Tudo tem que ser feito em caráter de manutenção. Toda administração ela tem as manutenções dos bairros e a gente espera que continue. Mas desde já a gente tem que ser sensível em dizer que está sendo feito. Agora, né, passou pela Vila Jaiara, isso é o espírito mesmo. Né? Que vai ficando
e
aí.
E a tocha não passou pela Vila Jaiara, né?
E não entrou no Recanto do Sol, mas está fazendo. Exatamente. E nós, vereadores, que somos legítimos representantes do povo, nós estamos aqui, nós não estamos omisso, nós estamos correndo atrás, eu rodo a cidade, né? Eu estou vereador pela cidade toda, não é só por uma região, mas a gente está vendo que as coisas... começa a acontecer de uma outra forma com a administração do João Gomes. Então a gente fica muito feliz. Agora, dizer para Vossa Excelência, que abordou também esse assunto com relação aos idosos, né, aos deficientes, eu acho que o ser humano que larga um ente querido para trás, seja ele qual for, já é uma pessoa insensível. Agora, se tratando de mãe... Eu vou dizer uma coisa.
Nós que perdemos recentemente as nossas mães, né, vereador?
Pois é.
Sentimos isso aí.
Eu ontem foi um dos piores dias da minha vida, né? E então, quando você tem uma notícia de alguém que pô, sabe que a mãe está ali no asilo, em primeiro lugar, não deveria estar ali.
Claro.
Teria que estar no leito da família, junto com os filhos, porque ela... certamente, ela fez a sua parte nos momentos de vulnerabilidade, no momento em que essa pessoa estava ali totalmente precisando de amparo, que é quando essa pessoa está sendo gerada e no momento que ela chega a esse mundo. É a mãe que dá todo o carinho e todo o apoio. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jerry. Pois é, seu presidente. Concluindo aqui, fica então nosso agradecimento à Secretaria de Obras pelo trabalho que fizeram os viadutos. Já agora, é nós que passamos lá todo dia, várias vezes por dia, no viaduto da Universitária, que faça ali também o trabalho, colocando ali o guarda-rei para proteger aquela obra que foi feita recentemente. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Não havendo mais inscritos, encerro o grande expediente. E solicito ao vereador Wederson Lopes faça a versão de coro para a abertura da hora do dia.
Vereador Hamilton Filho, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Heber Mamed, vereador Miguel Marrula, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jean Carlos, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier José Borges,
E vereador Ederson Lopes. 15 vereadores. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e concedo a palavra pela ordem. Liderança do PTB, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero usar a palavra pela ordem, primeiro para fazer coro aos outros colegas que aqui discorreram sobre a participação do Anápolis Futebol Clube no Campeonato Goiano. O Anápolis realmente honrou essa cidade, foi, né, digno realmente e merecedor do apoio financeiro que o município deu a ele. Eu acho que até suplantou as adversidades que tiveram aí em torno dessa campanha. Então o município acertadamente contribuiu para que o Anápolis Futebol Clube também pudesse se projetar e fazer um bom campeonato goiano. E lamentar, né? Por muito pouco, nós não estaremos comemorando aqui o título do Anápolis, mas realmente os jogadores estão de parabéns, a comissão técnica, aqui em nome do vereador Maurão, leve aí os nossos abraços, cumprimentos, porque realmente honrou todos os anapolinos ali com a raça, com dedicação, e jogou realmente melhor que o Goiás. Né, uma pena, mas fica aí os nossos elogios, parabéns a todos os jogadores e a comissão técnica e também a diretoria do Anápolis. Quero também dizer que nós estamos aguardando aí a publicação da sanção da lei que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para instalação de antenas rádio base e equipamentos afins homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações. O que, que é isso? São as antenas, telefonia móvel, e que nós tivemos informação que o prefeito sancionará, e de agora em diante, portanto, teremos um instrumento a mais para exigir que as antenas sejam, que o problema de telefonia móvel na zona rural seja sanada, porque caso não haja o saneamento, a solução, e os moradores da zona rural, dos distritos, possam usufruir da telefonia móvel, nós não permitiremos, de acordo com a lei, a instalação no perímetro urbano. Portanto, fica aí, né, com um instrumento de auxílio para que nós possamos solucionar essa demanda. O vereador Vilmar Silvestre também, que é inclusive um morador também daquela zona rural, um proprietário rural daquela região, sabe da dificuldade. E com essa lei, vereador Vilmar, nós vamos encaminhar para o PROCON e para as empresas, que agora é o seguinte: se não solucionar, não instala mais antena num perímetro urbano. E por fim, ainda, constando aqui com alguns segundos, pedir ao município que revigore aí, recontrate um veículo para captura de animais. Tem alguns meses que a postura não tem mais ali o veículo disponível para apreensão de animais. Animais semoventes, cavalos, gado, vaca, que esteja dentro do perímetro da cidade e sob risco de causar acidentes, sempre teve, né, vereador Lizer? Infelizmente, o contrato foi encerrado e até agora não foi solucionado. E outro veículo também que era disponível e não tem para retirada de faixas. Então, é importante que a prefeitura tome as providências. Nós já conversamos com o secretário do Meio Ambiente e possamos ter aí de volta esse serviço disponibilizado, porque depois que tiver um acidente, aí não adianta mais lamentar. Precisamos de evitar e voltar esse serviço imediatamente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador. Não sabia que já não tinha mais esse serviço de captura de animais. Interessante. Vamos verificar, né? Vamos solicitar ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em primeira votação que estão na pauta da ordem do dia.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimentos de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública municipal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e do Poder Legislativo. As comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Servidor Público e Finanças são todas favoráveis ao projeto, senhor presidente, em primeira votação.
Com todas as comissões favoráveis, o projeto de autoria do vereador Hamilton Filho está em discussão.
Discutindo o projeto,
discutindo, presidente.
Na discussão, Em primeiro momento, o autor da proposta, vereador Hamilton Filho. Vou anotar
aqui. Senhor presidente, nobres pares. Bem, esse é um projeto que tramita na casa já há algum tempo. Eu quero aqui deixar bem claro para que todos os senhores e senhores entendam o que está sendo proposto nesse projeto. Há uma lei, presta o projeto aqui, Luiz. Há uma lei antiga que previa a lei de 2002, que previa, a lei 289 de 2002, que previa 30, que, ó, artigo 1º da lei que vigora hoje, torna obrigatório a reserva de 30% das vagas nos empregos públicos municipais, bem como nas empresas privadas do município, para serem preenchidos por pessoas que têm a tez negra. Hoje tem uma lei de 2002, aprovada por essa casa, que prevê a obrigatoriedade de 30% das vagas para negros. Essa lei foi cumprida, ipsi litteris, no concurso da Câmara Municipal. Temos aqui diversos servidores que passaram por meio da cota. Posso citar aqui, peço licença para citar, aqui o Levi, que está aqui nos assessorando, outros servidores que prestam um grande serviço ao Poder Público Legislativo. Eu proponho, por meio desse projeto, que seja observado a mesma disposição constante na legislação federal, que é 20%. Por que eu proponho isso? Porque a redação de 2002, a lei 289, diz assim, ó, das vagas dos empregos públicos. A Procuradoria-Geral do município de Anápolis entende, enquanto emprego público, aquela pessoa que entra no serviço público, e o Jean Carlos pode falar disso melhor que eu, aquela pessoa que entra com carteira assinada. Não aquela pessoa que passa no concurso, que passa no processo seletivo. E, na verdade, essa legislação não tem efeito algum na grande maioria dos concursos públicos e processos seletivos, que são realizados pelo Executivo. A Câmara Municipal de Anápolis, em toda a sua história, realizou apenas um concurso e foi observada a lei. No município, nos diversos concursos que houve do Executivo, não foi observado, alegando, segundo eles, não uma contrariedade à lei, mas que a lei está escrita da forma errada. Então, estou propondo uma legislação agora que vá disciplinar essa questão, que vá garantir que em todos os concursos públicos e processos seletivos seja observada essa cota, mas na percentual de 20%, que é o mesmo percentual que é disciplinado na legislação federal. Outra questão também que eu acho que é importante salientar aqui no nosso projeto, que é um projeto, no artigo 5º, que fala que essa lei vai vigorar por determinado prazo. É não a lei que vai valer para o resto da vida, para sempre. Aqui fala, e foi estabelecido um prazo no artigo 5º, de 20 anos, que é um período de transição, para que a gente possa obter uma igualdade. Seu pastor Valdir, foi marcado o tempo de 3 minutos, na discussão primeira votação é 5, falta 2. Na legislação federal, absorveu essa questão em decorrência de criarmos oportunidades, de criarmos igualdade de condições, porque é inegável que hoje ainda há uma discriminação a negros, há uma questão em que o negro ele é marginalizado, há uma questão que as classes menos favorecidas da sociedade são compostas em maior percentual de negros, há uma questão latente também que nos concursos hoje passam mais pessoas de tez branca do que de tez negra. Então eu quero discutir a igualdade. A Constituição remete àquela máxima de Aristóteles, que é tratar os iguais de forma igual, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, eu peço essa alteração com base em dois fatores importantes. Primeiro, a extrema desproporção entre o número de negros e de brancos nos quadros servidores. Segundo, a origem histórica de discriminação que gera essa desproporção. Eu já fiz pesquisas, e isso não é o que eu falo, é o IBGE, que 50,7% da população é considerada negra ou parda. E apenas 30% dessa população estão nos concursos públicos. Então nós temos que criar mecanismos de ver essa igualdade, de ver essa igualdade na prática. Então, na verdade, eu quero aqui pedir o apoio dos senhoras e senhores. É uma questão que cada um tem uma convicção pessoal, respeito cada convicção. Eu não acho que essa lei é uma discriminação aos negros, como eu vi alguns comentários. Eu acho que é uma forma de garantir a eles
maiores possibilidades, de garantir a eles possibilidades de terem mais acesso, de garantir a eles acesso ao serviço público. Então, na verdade, eu respeito cada posição, respeito, sei que é uma questão polêmica, sei que haverão discussões e votos divergentes, mas o debate é esse, o legislativo é isso, e eu respeito a posição de todos. O prazo encerrou, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, hoje eu estou pedindo voto que seja votado nesse, nesse projeto contra isso aí, meus pares aí. Se é que alguns entendem muito aí de lei. Isso para mim é um projeto discriminatório. Racismo. Joaquim Barbosa, um grande jurista neste país, foi ministro, ele se sente envergonhado, vereadora Miriam. No lugar dele que ele entrou lá pelos seus méritos. Filho de carroceiro, filho de pessoas humildes, e ele chegou pela sua cabeça de inteligência. Não com isso aí, ó, projeto aí, entrar para mim é um projeto entrar pelas gavetas no serviço público. Tem três soldados da Polícia Militar, que é parente meu, distante, é o quarto, quinto primo. E são negros. Eles são negros. E com grande orgulho que eu sou da raça negra. Que meu pai era um negrão bonitão. É igual o filho dele aqui. Eu não sou negro, mas lá nos Estados Unidos eu sou considerado negro. Igual o meu amigo Barack Obama ali, ó. Né? Então, eu adoro a raça negra. Os negros que estão no poder entrou pelos seus métodos civis públicos se sentem discriminados. Se eles entrou lá pela inteligência, aí vem um negro, que toda na sociedade tem um branco safado, tem um negro safado, tem um pardo safado. Entrar lá por causa de cota? Sim, gente, isso é discriminatório. Todos os brasileiros têm os direitos. Qual a diferença da minha raça negra com a pessoa branca? Todos os direitos são iguais. Fazer um projeto para entrar em serviço público pela janela, pelo trampolim, isso é discriminatório. Me desculpe aqui, meus colegas. Eu estou pedindo voto, que vota e derruba esse projeto. Isso é minha visão, minha ótica de fazer política. Beneficiar alguém só porque a cor dele. O que é que minha cor tem a ver com a cor branca, com albino, com negro? Eu acho que não é por aí. Vamos passar o Brasil a limpo. Quem tem chance de entrar num serviço público, que entra pelos seus méritos. Igual o que eu admirava ele tanto e admiro até hoje, o ministro do Supremo. Ele se sente discriminado. Se tiver um ministro do Supremo, que eu acho que não tem isso, essa lei federal, que isso aqui é uma lei aqui que já está na Constituição. Um cidadão igual entrou lá pelos seus méritos, general. O seu operador de direito, você sabe disso. Lá no tribunal ele entrou. Agora entra um negro lá, que eu admiro a raça negra, na cota. Uai, não. Eu acho que isso aí não é papel de legislador, mas nós estamos aqui num país livre. Peço, meus colegas, que derruba esse projeto. Só isso.
Também na discussão da propositura, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também discorrer e justificar meu voto. Respeito aqui a posição do nosso ilustre colega Hamilton Filho, também é um conhecedor do direito, mas o direito é bom e nos fomenta os debates, por isso, nem todos entendemos da mesma forma. Eu quero aqui concordar com o vereador Mauro. Eu penso que é um retrocesso se dividir o ingresso, a admissão no serviço público pela questão da tez da pessoa. Vale dizer que o que existe em relação aos deficientes é para contemplar uma dificuldade a mais que eles têm no aprendizado, em relação ao acesso às faculdades, até a questão de frequência, a dificuldade que tem a mais para se adquirir o conhecimento. Em relação à questão de tez, de pele, não há essa dificuldade. Nós reconhecemos um prejuízo que existiu em relação à questão do racismo no Brasil. Mas hoje não é mais. O concurso público não serve para reparar essa situação. Ele serve para avaliar aquele que tem o conhecimento e o preparo suficiente. É uma fórmula de meritocracia. Vai se avaliar aquele que se preparou. Concordo que tem que dar acesso ao ensino, à escola, ao curso técnico, à faculdade, mas não na meritocracia. Vou dar um exemplo,
parte, por favor.
Só um minutinho, vereador. Muito prático em relação a isso. Nós tivemos aqui um concurso público que reservou 30% para a tez negra.
o vereador Luiz Lacerda vai se recordar aqui que uma das convocadas para o cargo de analista em administração, que foi aprovada, a primeira classificada, quando ela foi convocada por diário oficial dessa casa, imediatamente o concursado que prestou sob a ótica da tez negra entrou com mandado de segurança porque teve uma nota maior que ela. Em razão disso, vereador Lisier e ouvintes, o judiciário determinou que suspendesse a convocação e deu no mérito a garantia, a vaga para esse portador da tez negra. Ou seja, ele ingressou no concurso utilizando uma prerrogativa e na posse ele usou outro argumento. Então isso vai causar conflito. Conflito de visão entre os postulantes ao cargo público, entre a sociedade. Digamos, o cara é investido num determinado concurso público e uma situação qualquer, uma ou outra discussão vão jogar. Você está aqui porque você entrou pela cota. Eu acho que isso vai gerar conflito de sabor, constrangimentos. Não acho que as pessoas de tez negra hoje precisam mais dessa prerrogativa. Vamos dar um exemplo então do albino, do pardo. Não se mede, só prorrogando só 30 segundos, não se mede por isso aí. Então, em respeito ao estudo que tive catedraticamente numa especialização de direito constitucional e administrativo, em respeito ao meu orientador, eu presto pela meritocracia, respeito os colegas, vereador Hamilton, propositor, e entendo que a lei federal está, inclusive, arguída em constitucionalidade e ainda há possibilidade de ser eliminada essa questão também a nível federal. Portanto, devolvo a palavra, justificando o meu voto.
Também na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, infelizmente, nós ainda vivemos num país racista. E, sem dúvida nenhuma, nós gostaríamos que todos fossem tratados iguais, porque a nossa Constituição, a Constituição do Brasil, que é uma Constituição tida como cidadã, que ela fala que todos devem ser tratados iguais perante a lei, mas, infelizmente, o que acontece não é isso. E nós sabemos que Joaquim Barbosa, ele é uma exceção. Assim como há poucas as exceções de pessoas de tez negra que ocupam lugar de destaque na nossa cidade, na nossa sociedade. Infelizmente, nós temos um resgate social, e um resgate social muito grande com os negros no nosso Brasil. Foram negros que foram tirados do seu país de origem, das suas famílias, alguns que ocupavam lideranças, que eram reis, rainhas, eram líderes da sua sociedade, e foram trazidos para o nosso país para poder ser escravos. E nós sabemos que, em se tratando de Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal data desde o Brasil Colônia, que quando foi transferido para o Brasil como Casa da Suplicação. E até hoje nós vimos quantos negros nós tivemos lá. E destacamos aí o Joaquim Barbosa. Então, sem dúvida nenhuma, uma minoria e fazem parte de uma exceção. Então, senhor presidente, por considerarmos... Pois não, Hamilton.
Vereador, obrigado pela parte. Eu queria ler um trecho aqui, que é uma reportagem da revista Veja, de 2012. É uma fala do ministro Joaquim Barbosa. Ele disse aqui, ó, ele estava criticando as leis das cotas e ele fez a manifestação dele na revista Veja, de 2012. Quem disser que eu sou contra as cotas e me usa de exemplo para dizer que não é necessário, está redondamente enganado. Eu sou uma exceção, pois, se não precisássemos de cotas, eu não seria até hoje, desde que existe o STJ, o único ministro negro, o único ministro que veio da extrema pobreza.
Veja a colônia.
E o único que assumiu a presidência desse tribunal. 50% de negros... Teriam 50% de negros no quadro, pois o país tem maioria negra. Discurso hipócrita e racista. Esse de me usar como exemplo anticotas. Sou a favor, sim, e para terminar essa história,
ele está falando sobre a lei, né? A lei das cotas é lei, e lei não se discute, se cumpre. Então a palavra do ministro Joaquim Barbosa, ele mesmo defendendo essa questão das leis. Eu respeito o posicionamento de todos os senhores e senhoras vereadores, já disse que é uma questão controvertida, houve voto divergente da Comissão de Direitos Humanos, devolvo a palavra.
Tempo. Obrigada, vai acabar meu tempo, mas eu gostaria de dizer que, infelizmente, nós tratamos, presidente, só para eu concluir, nós tratamos aqui de uma desigualdade social, não estamos falando de inteligência, estamos tratando de desigualdade social. Por isso, eu sou uma defensora das cotas e por um período de tempo. Obrigada, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Primeiramente, quero parabenizar a explanação aí do nosso colega, o vereador Hamilton. Eu sei a finalidade que ele está, onde ele quer chegar, mas como foi dito, cada um vamos colocar aqui o nosso ponto de vista. Eu, particularmente, no caso, eu acho complicada a questão desse projeto, porque a minha bisavó era escrava. Então, o meu filho, acho que quase todo mundo conhece, ele é mais claro do que eu, na questão da cor. E ele estava fazendo faculdade na UEG, estou dizendo UEG para poder falar o uso de cota, no caso. Ele estava fazendo faculdade na UEG e os colegas, aí eles muito curiosos, não sei qual é o meio que usa, mas eles foram fazer o teste lá e o meu filho entra na cota de negro. Então, assim, como que a gente vai fazer essa diferença, na hora de contratar a pessoa, quem que é negro? Vamos supor, é o Joaquim Barbosa, é a Maria Júlia lá que faz a apresentação do tempo, é o nosso procurador e o Marcelo Henrique. Então, assim, fica muito complicado isso aí. E eu acho que, há uns anos atrás, tudo bem, era necessário. Agora, hoje, a nossa sociedade está mais avançada, está mais esclarecida. Então, assim, eu acho que cada um pode usar aí dos seus próprios méritos e conseguir chegar onde quer chegar. Eu fico pensando no meu aqui na função de vereador. Se eu estivesse sentado aqui nessa cadeira, bom, eu fui colocado aqui por cota, eu ia morrer de vergonha. Eu não concordo, assim, é o meu ponto de vista. E assim, trabalhei em empresa 25 anos, e aí pegaram isso lá os anos atrás, fizeram essa lei, como o nosso vereador explicou, é uma lei federal, mas pegou só a questão do negro. Eu, como eu disse, eu trabalhei no meio de peão 25 anos, quer dizer, sou peão até hoje, no caso, que é serviço grosseiro, mas a discriminação é para todo mundo. Aquele cara que é muito branco, ele é apelidado de barata descascada, de não sei o quê, então todo mundo tem discriminação. É verdade. Agora, por que só um negro que tem esse tanto de privilégio? Nós todos somos seres humanos, e o branco, que é chamado de barata descascada, não sei mais o que, ele também enfrenta essas dificuldades. Então, acho que sim, a lei tem que ser igual para todos. Esse negócio aí, no meu entendimento, não funciona. E o próprio negro, eu vou dizer isso aqui, e respeito muito, porque eu estou dizendo, sou descendente de escravos, mas o próprio negro discrimina ele. Pega esses cantores famosos, esses jogadores de futebol que é negro, todos eles arrumam namorada loira. Se fosse assim, eles arrumavam negro da cor deles. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pastor Vilmar Silvestre, na discussão da proposta, vereador.
Senhor presidente, na CCJ eu fui o relator e eu gostaria de ler o que nós relatamos na CCJ. Em levantamento às leis dos direitos de todos os cidadãos, entendemos que a lei não pode retroagir trazendo prejuízos. Portanto, somos favoráveis, se é direito, é legal, é constitucional, entendendo que o que é adquirido não pode ser tirado. E eu fico, às vezes, com uma certa dificuldade de entender, senhor presidente, porque olhando aqui o projeto e olhando também pelas comissões que ele passou, todas as comissões, todos os vereadores que assinaram favorável ao projeto. Então, eu acho que se eu votar contra o projeto, eu estarei sendo inconsequente com os meus atos na comissão da CCJ e nos direitos humanos, qual eu sou presidente, nós fomos favoráveis, devido à constitucionalidade do projeto. É um direito deles, eles desejaram, conseguiram, conquistaram, não sou eu que vou tirar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu não entendi, vereador. O senhor disse que estaria ratificando já um direito adquirido. Existe já lei municipal garantindo essa cota? Então já existe uma lei...
Senhor presidente, faço questão de ler novamente o nosso relato, porque parece que Vossa Excelência não entendeu. Em levantamento às leis dos direitos de todos os cidadãos, entendemos que a lei não pode retroagir trazendo prejuízos. Portanto, somos favoráveis, porque se é direito, é legal, é constitucional, entendendo o que é adquirido não pode ser retirado, não é retificado, retirado. A raça negra conseguiu esse direito, né? Ou seja, essa cota, é o que eles queriam, então não vamos tirar. É o que eu penso. Deu a palavra.
Bom, na sequência ainda, na discussão da proposta, vereador Luiz Lacerda.
Aí não era eu?
Desculpa. Ele acreditou que já tinha dado a palavra.
Estou na lei antiga ainda,
onde senhoria, portanto, vereadora Miriam Garcia.
Bom, desculpa. Senhor presidente, na discussão desse projeto, eu acho que vai muito além do que nós falamos de cota. Nós citamos pessoas descendentes da raça negra que tiveram sucesso. E olha que nós não citamos muitos, nós citamos alguns. Joaquim Barbosa, com certeza, não é exceção. E eu acho que, com certeza, ele se beneficiou de lei de cotas na entrada de faculdade, dessas coisas todas. Ele não se beneficiou para passar no concurso. E quando nós estamos discutindo... E quando nós estamos discutindo essa prioridade, eu gostaria de lembrar que tem que existir cota para coisas determinadas. Tem faculdades que as notas são variadas, né, vereador Jean? Meu filho está na época de vestibular, não tem esse privilégio. Que o privilégio é dado, não é privilégio, tem uma relação à entrada daquela criança que estudou só em escola pública, tem um determinado ponto de vantagem, e eu acho certo. Por quê? Por mais que nós elogiemos muitas escolas públicas, nós sabemos que não são todas que são de excelência. Nós sabemos que não são todas. E nós estamos falando de uma raça que nós temos uma dívida. O Brasil tem dívida com negro. Eu não sou descendente de negro. Na verdade, a minha tataravó era índia, laçada no passo, lá de Minas Gerais. Eu sou descendente de índio. Né? E com muita honra. E lá do Ceará também é índio do outro lado. Mas, assim, nós temos o Brasil... Tem uma dívida com os descendentes dos escravos. Não que negro seja escravo, mas nós temos uma dívida. Nós temos que pagar essa dívida com seus descendentes. Então, essa prioridade de 20% de reserva para negro, eu acho certo. É prioridade aqueles que vêm de escola pública, eu acho certo. Eu acho que não vai inviabilizar o nosso país. Não vai inviabilizar nenhum concurso. Por quê? Se nós estamos falando de um concurso de 40 vagas, 20% é 4 vagas. Não, desculpa, 40 vagas é 8. Eu estou fugindo da escola. Então, nós estamos falando de 8 vagas. E que vai ser disputada também pelos pontos. Não é porque você... É descendente da raça negra que você vai ter direito à vaga. Não. Você vai disputar por todos que se cadastraram como descendentes. Então, a disputa pode ser menor, mas vai haver disputa. Vai ser em cima de pontuação. Não vai ser porque, eu sou descendente, eu vou chegar lá fazer a inscrição lá no concurso, já passei. Não. Talvez a disputa seja menor número, mas vai haver disputa. E vai ter que provar inteligência. Então, eu acho que é uma dívida de 300, 400, que nós temos que resgatar no nosso país. Nós temos que pagar essa dívida no dia de hoje. Nós devemos. Obrigado, senhor presidente.
Portanto, agora, vereador Luiz Lacerda, na discussão da proposta, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto, primeiro esclarecer por que eu pedi vista desse projeto. Jamais eu vou pedir vista de projeto aqui no sentido de estar protelando a sua votação. Eu, inclusive, antes de pedir vista, conversei com o vereador Hamilton, que é o autor do projeto, falei para ele, até pedi a sugestão dele, o que, ele achava, que eu estava em dúvida ainda em relação ao projeto, e foi combinado o pedido de vista que eu fiz aqui com o vereador Hamilton. Então, apenas para esclarecer que jamais eu vou pedir vista de projeto de colega aqui para poder estar procrastinando e protelando qualquer votação aqui nessa casa. Mas quero, senhor presidente, apenas tentar dar uma contribuição aqui nesse projeto para a gente entender o que, é a pretensão do vereador Hamilton. E eu falei com ele também que eu estou em dúvida, não sei se vou votar contra ou a favor do projeto. Mas é importante a gente esclarecer aqui qual que é a intenção do vereador Hamilton Filho nesse projeto. Primeiro, a cota que foi estipulada de 20%, por favor, senhor presidente, 5 minutos. A cota que foi estipulada de 20% na lei federal, ela diz respeito ao serviço público no âmbito do serviço público federal, dos concursos para emprego federal, para o serviço público federal. Cada estado e município tem autonomia de estipular a sua cota. Aqui na cidade de Anápolis, nós já temos uma lei que estipula 30% para negros. Essa lei é do começo da década de 2000 aí, que já estipula 30% nos concursos públicos reservados aos negros. O problema é que tem uma falha nessa lei. E o município, inclusive, está impossibilitado de aplicar a lei, porque existe uma falha, que ela fala em emprego público. Emprego público é qualquer emprego, Então, tem o que o vereador Hamilton Filho agora está corrigindo essa palavra que fala em emprego público e colocando serviço público para os servidores efetivos. Então, a falha que existe na lei, ele está corrigindo, ao invés de emprego público, está colocando serviço público. O problema é que está nessa nova lei dele, essa cota que é já de 30%, está sendo reduzida para 20%. E agora, o grande problema das cotas que eu vejo, que eu, no meu entendimento, é que na realidade, que cota é essa para o negro, se qualquer um pode chegar lá e declarar que é negro? Esse é o que eu vejo que é a grande hipocrisia dessa lei. Qualquer um pode chegar lá e declarar que é negro e ele vai fazer parte ali da cota dos negros. Então, que cota que é essa? Se depende só da declaração lá da pessoa, qualquer um, ele pode ser branco, loiro, amarelo, verde, preto, ele pode chegar lá, declarar que é negro, ele tem condição de participar da cota dos negros. Então, a grande hipocrisia que eu vejo nessa lei é isso. A cota é para o negro ou é para qualquer um que se declara negro? Então, aí que já começa a polêmica em cima dessa lei. Obrigado, presidente. Então aí que já começa. Agora em relação à cota mesmo, ao mérito ali da cota, é difícil da gente entender o porquê da cota. Teve uma época que mesmo os mais antigos aqui se lembram, tinha um rapaz aqui negro, mas negro mesmo, ele ficou acorrentado, ele colocou uma corrente, uma coleira no pescoço aqui escrito negro, e ficou acorrentado com essa coleira aqui, uns 2 dias aqui na Câmara, protestando contra a cota do negro, que ele se sentia ali ofendido com a cota, minorizado com o problema da cota. Deu um UPA para tirar esse rapaz daí. Com os 2 dias aí, com essa coleira contra a cota. Então, é uma polêmica realmente muito grande. Agora, o porquê da cota? Segundo os entendidos aí, os defensores aí dos movimentos negros. A cota é porque, não que seja considerado, que o negro seja considerado inferiorizado intelectualmente. E eu vejo que a cota, na realidade, leva a pensar isso. Mas o que, eles entendem? Que o negro já teve tanto prejuízo nesse país, que é como se estivesse começando um jogo entre o negro e o branco, por exemplo, que o branco já começa ganhando de 5 a 0. Então, a cota é pelo menos para fazer uma compensação, para dar um equilíbrio ali no começo do jogo, pelo menos para o jogo começar 0 a 0. Esse aqui é o entendimento, o porquê das cotas. Porque, segundo os defensores das cotas, tudo que se fez nesse país até agora foi contra o negro. Então, não é justo ele começar de agora já em igualdade de condição com o branco. Ele precisa de uma compensação para poder que ele tenha uma equiparação. Agora, agora, o problema da lei do nobre colega vereador Hamilton Filho é que nós já temos uma cota que estabelece 30, ele está estipulando em 20. O grande problema agora é se nós vamos votar nos 20 ou deixar os 30 do jeito que está, se bem que a lei dos 30, o termo que está lá, que é emprego público, existe uma divergência com a lei aí, que não pode ser empregado esse termo emprego público. Mas só para entender o que, que é o projeto, qual que é a pretensão do vereador Hamilton. Ele pretende reduzir para 20% essa cota e também já consertar aí no projeto a divergência que tem entre o termo emprego público e serviço público. Obrigado, presidente.
Eu, antes de passar a próxima palavra, eu solicito ao nosso assessor, marcador do tempo, aí, que passe a 5 minutos. E queria esclarecer a vossas senhorias também, nós vínhamos usando 3 minutos, até porque a ordem do dia, segundo o regimento, tem apenas 60 minutos. Né? Se todos usarem a palavra aqui, nós temos ali quase 10 inscritos, vocês vão ver aí que já foram 50 minutos. Sobra somente 10 minutos aí para... Para votar esse e outros projetos. Então, vamos tentar ter parcimônia, mesmo que seja 5 minutos, se puder formalizar seu argumento em menor tempo, seria conveniente. Portanto, agora, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu vi os meus antecessores falando sobre cota, essas coisas. Eu acho que tem que ter cota numa faculdade, tudo bem. Não alguma coisa. Mas concurso, eu acho que está discriminando o QI. Eu acho que vai pelo QI do cidadão. O próprio Jean Carlos acabou de dar um testemunho de uma amiga dela. Aconteceu que nesse concurso da Câmara, certo, Luiz? Que ela, o cara tirou a nota maior.
Uma parte.
E qual é que ela dança lá em Brasília, né? Por causa dessa cota.
Uma parte.
Isso.
Você não, dá uma parte. Eu só quero fazer uma reparação aí. O pastor Vilmar falou que todos nas comissões votaram a favor. Eu fui um dos que votei lá, reconheço. Mas o plenário é soberano. E eu posso mandar meu voto. Mas a pressão, vereador, foi muita gente aqui de Anápolis, colegas meus que têm serviço público, eles que me pediram para me mudar o voto. Agora, eu não estou aqui para ficar votando em recorte de revista, Veja, de época, jornais, não. Meu voto é consciente. Não é porque o fulano falou, eu tenho a mesma ideia do que não. E esse negócio que o doutor Joaquim falou em cota de faculdade, não em concurso. Mas não estou aqui para o que jornal falou, revista Veja escreveu, eu vou mudar meu voto, não. Eu, plenário soberano, eu tenho minha consciência tranquila. Eu não vou ficar pegando recorde de jornais e fazendo projeto, não. Eu vou com a minha consciência. Então, quero deixar bem claro isso aí. Por que, que eu mudei meu voto nas comissões até no plenário? Só isso.
Voltando ao assunto, senhor presidente, o Luiz foi muito claro aqui, cristalino também. Não é que for que nós temos é 30. Que nós entramos com esse projeto, nós estamos reduzindo as cotas. E outra coisa, eu acho que a lei foi bem entendida, porque o cara entrou e ganhou, né? Porque tirou a nota maior que a outra, né? E ele era cor negra, né, o Jean? Então eu acho que aí nós estamos discriminando, é o QI das pessoas. Eu acho que o concurso vai é o QI. É o que mais esforçou, o que mais... Agora, o Jean foi cristalino também em falar quando a pessoa tem deficiência física, tudo, até para chegar, tudo, aí é outro detalhe. Agora, cor, eu acho que a Constituição do Brasil é curta e grossa. É igual para todos, nós somos igual. Não tem um melhor que o outro, ninguém está acima da lei. Então, por que isso? Eu acho que aqui manda, concurso é o QI. Infelizmente, no concurso que teve aqui, tem muita promessa e tal, e aí veio gente cobrando a gente, Paulinho, do concurso, até cobra até hoje, certo, Luiz? Mas o Luiz foi cristalino, deu para entender, e o Jean também, desse exemplo, dessa amiga dele, está mais que convencido, igual o Vespa também falou. E como vamos achar, todo mundo vai ser negro agora que for fazer o concurso, viu, Vespa? Senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, falar em cotas, né, para negros, para minorias, enfim, eu acho que é falar de preconceitos, né? Coisas que já é do passado. Agora, que nós temos sim que rever alguns prejuízos, né, desse povo que realmente foram injustiçados, né, em função da sua cor, eu acho que temos sim. Agora, nós temos que nos igualar, e aí o próprio sistema tem que mudar para que haja esse nivelamento, para que todos, seja ele de qual cor for, né, tenha os mesmos direitos. porque eu tenho certeza absoluta que a classe negra, ela tem se destacado, né, em vários pontos no nosso país, pelos seus próprios méritos, né? Não é a questão da cor que vai mudar a inteligência do ser humano. Tem que fazer resgate? Sim, tem que fazer. Tem que fazer justiça com a classe negra, com o índio, enfim. É fazer alterações em leis para beneficiar. Eu gostaria aqui, Hamilton Filho, só para que a gente pudesse esclarecer melhor, eu gostaria de te dar uma parte para que você explique melhor, porque o projeto passa pelas comissões e ele é aprovado nas comissões, e nós temos aqui o plenário, como bem disse o vereador Mauro Severiano, que é soberano, para que a gente possa exaurir todas as dúvidas. E pairou uma dúvida para mim com relação aos 30% e a diminuição dos 20%. Eu gostaria que Vossa Excelência falasse um pouquinho mais do projeto, uma vez que eu tenho aí quase 3 minutos ainda.
Jé, é o seguinte, hoje tem uma lei de 2002 que estabelecia 30% de todos os empregos públicos para as cotas. A Procuradoria do Município alega que a redação dessa lei está errada, que havia necessidade de corrigir a redação, que ele fala o termo emprego público. A gente tem emprego público, aquela pessoa que entra na feitura de carteira assinada,
okay.
E hoje ninguém entra. Aí nós estamos corrigindo, passando para cargo público, corrigindo isso aí. Okay. Aí, para facilitar a discussão, a gente estava achando de 30 para 20, porque é 20% de área na União. Lá na União é 20%. Então ele está entendendo que 20% contemplaria a situação fazendo igual é em outros estados e igual é na União.
Certo, mas o nosso município tem essa prerrogativa, né, de criar.
Tem, com certeza.
E eu acho, uma vez que está estabelecendo cotas, eu acho que os 30% daria mais condição. Você não acha?
Não, eu até entendo que não, porque, assim, alinhando o que era no federal, entendeu? A gente não pode, assim, tem que ter uma diretriz. Lá é 20, porque se for fazer é 20 também, entendeu?
Certo, mas a Constituição Federal...
Dá limite, podia colocar até 50, se
quiser. Pois é, até 50. Então, dá essa liberdade...
Mas foi uma opinião minha para facilitar a discussão e talvez a aprovação, colocar 20.
Certo, mas, por exemplo, já que nós temos essa prerrogativa... o município tem essa prerrogativa, por que não aumentar ao invés de diminuir?
Eu entendo, acho, Vossa Excelência. Eu que acho talvez... que é difícil passar o projeto com 20, se fosse 30, mais difícil ainda, entendeu?
Mas nós já temos a lei com 30%.
A lei está sendo cumprida, é melhor ter 20 de alguma coisa que 30 de nada.
Pois é, mas é fazer cumprir a lei. Se já existe a lei, fazer cumprir com os 30%, uma vez que nós temos essa prerrogativa.
Mas eu tinha que mudar a lei atual. E a lei atual, eu achei difícil aprovar a mudança. Então eu estou propondo uma nova lei com 20, foi uma opinião minha, entendeu? E não houve emenda, até pensei que poderia ter emenda nesse sentido, mas não houve emenda na tramitação das comissões.
É jurisprudência, vereador.
Só finalizando aqui, senhor presidente, acho que essa casa, ela é soberana, ela tem condição de modificar, de criar leis, então essa discussão, ela tem que ir mais adiante para que seja exaurido todas as dúvidas, sim. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão, vereador Sargento Alberto.
Então, presidente, eu estou vendo desde o início da discussão aqui, falando as cotas, é viável, não é viável, há uma lei federal, sim, ela pode ser também... né, estendida ao município através de uma lei aprovada nessa casa. E as reparações? Elas vão até quando, senhor presidente? Já cotas para entrar na universidade. E, depois da universidade, a cota para almejar um serviço público. Quando é que termina essa reparação? Quando é que termina essa reparação por parte, então, do Estado, dos governos? E, nossa, junta aí aqueles que se dizem e consideram-se negros. Se todos nós somos praticamente reconhecendo que somos descendentes de negros, essa cota estaria atrapalhando. Eu vou então me inscrever na cota. Aí tem 80% escrevendo na cota e 30% pelo concurso normal. Isso estaria prejudicando. Eu gostaria de rever essa situação, presidente, que pensássemos direitinho. É importante?
cotas, sim, que seja aplicada. Mas a gente tem que pensar mais. Quando foi dito que muitos aqui, eu tenho, sou descendente de negro, então a maioria aqui estaria participando dessa cota. E aqueles que estariam participando das demais vagas oferecidas. Então eu, nesse momento também, apesar de ter votado a favor nas comissões, estou revendo a minha posição. É o momento de se fazer isso, então. Se 2012, ou 2002 e 12, né? O projeto já não era dessa casa, nós temos condições de fazer a discussão sadia e com critério, sim, de colocar para ser discutido e ver a viabilidade, a necessidade e a importância de rever essa lei que foi, na época, aprovada, porém ainda com erros. Então fica aqui a minha palavra nesse momento. Se a Constituição, no artigo 5º, fala que somos, temos direitos iguais, por que não repensar direitinho toda essa situação? É, e a Constituição está aí. Só que nós estamos aqui também legislando no município e devemos rever toda essa situação com critério e carinho. Fica aí, então, a nossa posição hoje quanto ao projeto apresentado. Devo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Discussão, Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, senhor presidente. É um tema polêmico quando se fala em cotas. E nós temos uma dificuldade porque todo mundo pode falar que é negro, né? Uma das dificuldades maiores são essa. Mas o que eu vejo, se nós votarmos contra, vai continuar tendo a lei estipulando que 30% dos concursos públicos vai ser através dos negros. Então é uma situação complicada. Eu tenho visto aqui que o nobre vereador Jean Carlos falando que tem uma ação de constitucionalidade em relação a essa lei. Então a gente fica pensando qual que vai ser a melhor atitude nossa. Então eu acredito que nós temos que analisarmos e ver o que é melhor para a nossa população, para as pessoas que realmente vão estar fazendo jus a essas cotas, as pessoas que não irão fazer jus a essa cota. Então nosso voto ainda, a gente está ainda pensando para ver qual que vai ser a consequência em relação à aprovação ou não dessa lei. É só isso, presidente, eu vou falar, muito obrigado.
As discussões estão encerradas. O processo vai para a votação. Como percebemos aí uma certa divergência de opiniões, a votação será nominal. Poderia ser simbólica, mas vamos solicitar a votação nominal. Votação nominal, portanto. Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Alberto. Dinamélia, vereador Eber Mamed.
Sargento Alberto voltou.
Eber Mamed.
Deixa o Alberto. Contrário, senhor presidente.
Sargento Alberto, contrário. Dinamélia não está. Vereador Eber Mamed.
Respeitando já o projeto de lei, com todo respeito ao meu amigo Hamilton, dos 30%, eu acho que tem que ser com competência. Voto contra o projeto.
Vereador Eli Rosa, vereador Gleimo Martins, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos.
Pelas razões expostas, sou contra.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, sou pela a modificação da redação, portanto, só da modificação e contra a diminuição da cota. Portanto, eu sou contra, o meu voto é contrário. Né? Respeitando, Hamilton, a sua opinião. Né? Obrigado, eu vou falar.
Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu vou votar contra apenas por entender que a cota não é para o negro, mas sim para quem se declara negro. Sou contra, por isso.
Vereadora professora Geli. Vereador Mauro Severiano.
Contra o projeto.
Vereador Miguel Marrula.
Respeitando as comissões, a opinião do vereador Hamilton, sou contra o projeto.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente, sem dúvida.
Vereador Paulo de Lima.
A favor, porque eu sei que não vai deixar de
Pedro Mariano.
Eu não entendi dessa do líder da bancada do prefeito, não, sobre espanar, ele defender aqui o prefeito, que é a autoria lá do município, a maneira que ele votou, Paulo. Vamos explicar mais direito, você, tirando os 30, não entendi o seu voto. Eu vou votar pela a aula que o Luizinho deu aqui, eu voto contra o projeto.
Presidente, o nosso vereador Pedro Maria não entendeu. Estou dizendo que mantém os 30% porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. Só isso que não entendeu.
Só votação ou só...
Não, mas...
A discussão do projeto já foi. Eu queria que a pessoa votasse sim ou não. A discussão não. Do projeto já acabou.
Contra a favor do projeto, eu não entendi.
Sou a favor do projeto, presidente. É porque os 20% nos órgãos do concurso público, presidente. É porque eles não estão entendendo. Não, senhor, não sou contra os 30, não. O senhor que está enganado, o senhor que não está entendendo o projeto.
É vereador Pedrinho Porto Rico. É, vereador Frei Valdair também não está. Vereador Vespasiano Reis.
Presidente, sou contrário por um motivo que eu expliquei. Não tem como decidir lá quem tem grau mais escuro e mais claro. Aí fica, entra todo mundo. Então sou contrário por esse motivo.
Vereador pastor Ederson Silva.
O Ederson Lopes.
Senhor presidente, está bastante confuso aí essas matérias. Eu vou votar favorável, mas já foi causa perdida. A maioria aqui já votou contra o projeto. Mas bastante confuso e uma causa bastante relevante que deveria ser melhor discutida nessa casa. Sou favorável ao projeto que não vai passar.
Eu gostaria que a assessoria legislativa fizesse a correção aqui e pedir desculpa ao vereador, que colocasse aqui o nome usual, porque a gente vai lendo aqui e o que está aqui... É o Ederson Silva Lopes. Contrário, né? Favorável. Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor
Com 9 votos contrários e 6 favoráveis. 7? Eu falei o quê? E 7 votos favoráveis. A proposta não foi aprovada em primeira votação no plenário, portanto, vai para arquivo.
Declaração de voto, presidente.
Pois não, vereador.
Quero entender, a democracia é isso aí, realmente foi 9-7, votação apertada, o projeto realmente é polêmico. Agradecer aqueles que entenderam e agradecer também os que não entenderam, para a gente depois fazer essa discussão. Eu acho que é uma discussão importante, uma discussão que tem que ser feita de uma forma sóbria, de uma forma muito objetiva. Esse é um projeto que é importante, poderemos discuti-lo em outra oportunidade, em outro mandato, talvez. Mas agradecer, porque é uma questão que a gente acredita. Eu acho que a democracia é isso. E agradecer a todos pela discussão. Foi uma discussão que cada um expôs seus motivos, mas venceu a maioria e tem que respeitar a maioria. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Prossiga com a leitura dos projetos que estão na pauta da ordem do dia, vereador.
O projeto em primeira e única votação, de autoria do vereador Miguel Marrula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao radialista Richardson de Bastos e determina outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Educação, favorável ao projeto.
Na discussão...
Discutindo.
Vereador Miguel Marrula, autor da proposta.
Obrigado, senhor presidente. Dizer que, para mim, é um prazer muito grande, com certeza, dos colegas vereadores também, em... sem dúvida alguma, aprovar esse título de cidadania ao Richardson Bastos. Pessoa de bem, pessoa que sempre quis ser considerado cidadão anapolino, e com certeza, não tenho dúvida alguma, que todos aqui também, que preservam a amizade à sua pessoa, vão aprovar isso aí. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem. Também na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, antes de eu entrar no mérito do projeto, eu tenho um programa radiofônico há 22 anos. Eu acho que é líder de audiência, né? Às 5 horas da manhã. É líder de audiência. A rádio, quando eu trabalho, ela vai 100% de audiência. Quando o Richard Bastos chega,
cai porque ele vem com defunto, estupro, assassinato. Mas deixando as brincadeiras de lado, senhor presidente, tenho uma admiração por esse cidadão que está aí. Ele, além de ser um baita comunicador, né, tem, é líder de audiência, eu sou suspeito de falar do Richard Bastos, que eu fiz de tudo para levar ele para o microfone da rádio onde eu trabalho. Né? Então, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né, muito tempo mesmo. Então, ele é merecedor desse título, super valorizado esse título. Por quê? Além dele ser radialista, pouca gente sabe. Ele é um grande cantor e comunicador. Ele, eu contratei ele para cantar no como é que chama? Casamento da minha filha. Não, é verdade. Tinha até autógrafo lá, ele canta bem. Ele, com essa voz de... Como é que chama aquele cantor? Não, né, Almostranco, como é que é? Eu não sei falar. É um... Bom, ele é bom. E eu gostaria que as pessoas que não conhecessem ele, contratassem ele e ele dá de capote de muitos cantores que vêm de fora. Não, mas é verdade. É verdade. Contrata ele. Ele não é cantador de barzinho, ele canta nas festas, nas festas particulares. E o cachê é pequeno. É pequeno. Eu não sou empresário dele, mas eu estou apto para falar. E é um grande comunicador e tem a sua liderança na radiofonia anapolina. Lógico que é favorável.
Ainda na discussão, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, o prazer de ser o relator desse projeto na Comissão de Justiça da Ação. A gente conhece o Richard Bastos, ele nos acompanha aqui na imprensa política aqui. E é de fato, é o anapolino de fato, está se tornando de direito agora, é uma homenagem justa e merecida. Que Deus possa continuar te abençoando, Richard. Você continuar fazendo o trabalho bonito que você faz na cidade de Anápolis. Muito obrigado, eu devolvo a palavra.
É, eu, Richardson, já tive, vereador Mauro, já tive a oportunidade de vê-lo cantando e colaborando, né, claro, nas quermesses das igrejas, né? Então, isso é muito importante também, esse lado social dele aí, junto às igrejas, a colaboração que ele dá a esses eventos. É, também, Jerry Cabeleireiro, na discussão.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer que eu acho que toda a imprensa anapolina ela tem uma importância muito grande para a nossa sociedade. E quando você vê profissional, né, do Quilate, do Richardson, pessoa que tem o profissionalismo, né, absoluto, pessoa dedicada ao que faz, e certamente isso dá resultado. Eu quero dizer, senhor presidente, que além de ser conhecido como cabeleireiro, eu também faço parte, de certa forma, da imprensa do estado de Goiás, uma vez que trabalhei muito tempo na TV Tocantins e também tive um programa na Rádio Manchester. Então, modéstia à parte, eu estou inserido, querendo ou não, na imprensa, por isso que eu respeito tanto os comunicadores e a imprensa de modo geral da nossa cidade, do nosso país. E quero ressaltar aqui que defensor da nossa classe de cantores, Richardson. Eu quero aqui dizer que fico muito satisfeito e parabenizo o propositor, né, por ter escolhido Vossa Senhoria para receber esse título de cidadão, porque é super merecido. Quero te parabenizar mais uma vez pela parte jornalística e quero ter a oportunidade de vê-lo cantar e cantar junto algumas canções com Vossa Senhoria. Parabéns pelo título. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, favorável, com muito louvor, merecidíssimo. Parabenizar o vereador Marrula pela propositura, merecido esse título de cidadania anapolina, ao Richardson de Bastos, que é um profissional qualificado, alguém responsável, um homem temente a Deus, um artista da nossa cidade, alguém que muito nos honra, fazendo aí as suas apresentações, sejam por contrato ou sejam beneficentes. Então, fico muito feliz em fazer parte dessa legislatura, que tem a oportunidade de dar esse título de cidadão anapolino ao profissional, ao artista, ao homem de Deus, Richardson de Bastos. Parabéns, você merece. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, eu tenho um minuto de réplica, o senhor citou meu nome, pode ser? Não, mas eu quero só parabenizar a excelência pelo trabalho de hoje. E o cachê dele é barato, não é caro não, é em dólar não, é em real. Ele é merecedor, só isso.
Beleza. Vereador Paulo de Lima.
Richard está presente, Richard. Parabéns.
Você sabe que nós somos amigos, né? De dentro de igreja e tudo, participação. Eu teria o direito de dar esse título para você, mas o Marrula passou na frente, né? Fomos combinados, mas tudo bem. O Marrula é nosso vereador e é nosso amigo também. Você está de parabéns pelo que você faz na cidade, o que você presta de serviço. Não só lá na igreja, que nós participamos junto. Você foi excelente pessoa lá, encontro de casais e tudo mais. Parabéns. Fiquei satisfeito do Marrula ter te dado esse título. De qualquer maneira, você ia receber. Meu ou do Marrula. Então, com o Marrula ainda ficou mais reforçado ainda. Obrigado.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Marrula pela propositura. Vereador, eu gostaria de fazer uma propositura em cima da sua propositura. Que no dia da entrega do título, que ele faça então a sua apresentação para todos que vão estar presentes. Com certeza vai ser uma solenidade muito grande. Parabéns à propositura, mais do que merecido. Tenho orgulho, prazer em votar a favor da propositura.
Vereador Luiz Lacerda, por até 5 minutos, vereador. Por gentileza.
Não vai a tanto não, presidente. Presidente, mas... Vereador Mauro disse que o programa dele é líder de audiência aqui há 22 anos, senhor presidente. Mas o programa Paulo de Lima Show está na cola dele, viu? Abre o olho que... Né? Mas voltando aqui ao Richardson de Bastos, mais do que merecido. Aliás, presidente, gostaria que... o nosso secretário informasse aí qual que é a cidade natal do Richardson de Bastos.
Verifique aí, por gentileza.
Apenas para saber de onde está vindo o nosso mais
novo
cidadão.
Eu sei que vem de São Paulo, né? Agora eu não me lembro a cidade.
É. Vereador Luiz Lacerda, o radialista Richardson de Bastos é natural de São Paulo, capital.
São Paulo, então seja bem-vindo. Richardson de Bastos, como nosso mais novo cidadão anapolino, você já é aí de fato, que há muito tempo aí trazendo as informações. Eu que sou ouvinte, sou fã de rádio, acordo cedinho, já a primeira coisa que eu faço é pegar o rádio para ficar a par ali das informações, das notícias. E o Richardson de Bastos, de madrugada, cedinho, já está ali trazendo para nós aí as informações, prestando um serviço de utilidade pública aqui para a nossa população. Além de ser um grande artista, cantor também, já tive a oportunidade de participar de show aí com o Richardson de Bastos. Inclusive, no dia lá, ele chegou a fazer dupla com um grande artista que nós temos na prefeitura também, que é o secretário de obras, o Leonardo. Mas quero parabenizar o Richardson, parabenizar o vereador Marrula pela iniciativa, sem dúvida nenhuma, mais do que merecido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador, pela colaboração. Do uso parcimonioso do tempo. Muito bem. Também vereador Gleib Martins.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Miguel Marrula pela propositura ao Richardson, é o pai do Joaquim Coração Valente, que uma boa escolha, um nome que vem se destacando nos rádios anapolino, uma revelação aqui em Anápolis. Parabéns, boa escolha, não tem nome melhor. Que seria, vai ser em consenso de todos os vereadores aprovar este título, porque com certeza o Richardson é um cidadão anapolino, tem trabalhado, você vê desde cedo, já trazendo as matérias, compra, briga na cidade, é igual um vereador atuante sem mandato, mas está aí buscando trabalhar, levar os benefícios para a cidade através dos rádios. Parabéns mais uma vez, Marrula, parabéns, Richardson. Merecimento este título,
presidente.
A vossa pessoa aqui da nossa cidade. Parabéns por ser um cidadão anapolino e que agora, com certeza, o senhor tem que trabalhar muito mais porque você é de direito agora, cidadão anapolino, co-irmão nosso aqui. Parabéns, parabéns, Marrula, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Richard, eu pensava que você era anapolino de natureza. Parabéns, Marrula, foi mais perto. Porque eu sei até onde tem a rua que eu moro, a rua Santa Isaíra, lá no bairro Paraíso. Aí eu, né, vou muito lá no Paraíso, todo dia tem lá, vou naquele bairro que eu moro, né? O Mauro, o Luizinho hoje confessou que ele é ouvinte do seu programa, viu? O Luiz Lacerda é ouvinte do seu programa, levanta... Isso, hoje ele mostrou isso. E também, o Richard, parabéns, eu acho que os meus antecessores já falaram tudo da qualidade do Richard. Eu quero só acrescentar mais uma, Richard. Parabéns, Marrula, que o seu, você está dando a propositura, cidadão anapolino, ele veio acompanhar a votação. Acho que eu estou aqui, 3 mandatos, é a primeira vez, Maurão, que eu vejo um sendo a propositura do cidadão Apolino, Gé, acompanhando a votação. Isso traz mais prestígio e a moral que está sentindo de um título cidadão Apolino, que é uma propositura de nós, vereador, uma lei, e é uma coisa muito importante, que muitos faz até pouco caso, manda é representante para receber o título. Ele não, ele está vindo para votação em plenário. Parabéns, Richard. E eu acho que não tem nem mais adjetivo falar de você, tanto que os meus antecessores já falaram de sua pessoa, dessa pessoa que você é. É um grande profissional, um grande pai de família, e de gente acompanha, conheço você bem também. Eu sei esse exemplo que você dá como cidadão anapolino. E a NAP ganha mais um cidadão anapolino para estar ainda mais... É defendendo o interesse da nossa cidade. E é isso que o povo anapolino espera de cada um de nós. Parabéns, Marrudo, pela proposição de você. É uma das coisas que você acertou desse tempo que você está tudo aqui, foi esse título que você está dando, Richard. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão da proposta, vereador Eli Rosa. Eli Rosa, vai discutir, vereador?
Obrigado, senhor presidente. Quero... Estou surpreso aqui, Richard. Todos aqui te conhecem, conhecem um pouco da sua história. Eu também não sou diferente. Acompanhei você na criação dos seus filhos. Te admiro muito como pai. Agora precisam, quem não conhece Richard, é cantando. Admiro muito o seu dom. Não sei, não consigo entender por que você não conseguiu ainda deixar de ser artista. Porque para mim, literalmente, verdadeiramente, artista é aquele que produz a arte sem depender dela para viver. Você é desses artistas que a Nápoles hoje tem como filho. É uma honra votar favoravelmente ao projeto. Quero agradecer o Marrula, como muito bem outros disseram. Nós levamos na Esportivos, mas ficamos enciumados pela sua propositura. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ah, é? Éber Mamed, também na discussão da proposta.
Parabéns, vereador Marrula, pela essa iniciativa. E parabenizar meu amigo Richard, de muitos anos, nem sonhava ser radialista. Era um grande cantor já de muitos anos. Parabéns para você. Você merece, é merecedor dessa honraria. Parabéns.
Também na discussão, vereador Sargento Alberto.
Presidente, Marrula, parabéns. Richard, fica aqui o nosso abraço, nosso reconhecimento. É uma satisfação participar dessa legislatura e no momento aqui poder conceder um título de cidadão à vossa pessoa. Parabéns, deixa aqui o nosso reconhecimento pela sua pessoa, pelo trabalho. É isso aí que eu queria deixar estar, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador. Também na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também não poderia tecer alguns elogios ao nosso amigo Richard de Bastos. Eu fiquei conhecendo ele aqui nesse mandato de vereador, encontrando ele aí nos eventos que a Rádio São Francisco geralmente faz nas praças, e eu presenciei ele cantando, animando ali aqueles momentos várias vezes. Então, quero parabenizar o colega o vereador Marrulo por essa propositura, que é muito merecida. O Richard é uma pessoa que está envolvida em vários segmentos da nossa cidade. Então, assim, é uma pessoa que está prestando um grande serviço como radialista, como promovendo aí ações sociais. Então, é muito importante. E desde já, Richard, eu quero que você reserve aí um final de semana na primeira quinzena de julho, para cantar lá na paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, a festa lá das barraquinhas. Então, desde já fica o convite aí para que você possa reservar um dia para cantar lá com a gente. Obrigado.
Professora Geli, na discussão.
O Richard disse que vai cantar para nós quando eles vão vir pegar, que ele falou em off para mim, disse que vai ter um jantar especial.
Vai cantar o hino nacional para nós.
E vai cantar.
Professora Geli.
Senhor presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência a prorrogação dessa sessão, temos mais um título e como estamos com coro privilegiado, que fosse estendido, porque nós temos mais um título para votar também, o segundo título. E, sem dúvida nenhuma, parabenizar o vereador Marrula pela brilhante escolha, porque o Richards é um grande comunicador, um amigo muito presente e um merecedor de direito daquele que já é de fato, que é cidadão napolino. Obrigada, senhor presidente.
Muito bem. Professora, a sua solicitação de prorrogação será votada tão logo terminemos a votação desse projeto. Discussões encerradas. Passamos para a votação. Votação nominal. Por gentileza. Projeto em primeira e única votação, votação nominal. Pelo menos não vai mudar. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Dinamélia não está. Eber Mamed.
Muito louvor, favorável.
Eli Rosa.
Que coisa, hein, cara?
Favorável, presidente.
Gleio Martins.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles não está. Vereador Jean Carlos. Também não está. Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Com muita alegria, nobre companheiro Richardson de Bastos. Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
A favor, presidente, com muita honra.
Obrigado. Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Miguel Marrula. Favorável,
meu? Com maior respeito e alegria, favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Claro que favorável, presidente, sem dúvida nenhuma.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Jean Carlos.
Vereador Jean Carlos.
Favorável, presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Não está. Vereador Frei Valdair também não está. Vereador Vespasiano dos Reis.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Também complementando aqui, vereador Lizeiro José Borges, vota favorável. Com 19 votos favoráveis, à unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura. Atendendo a solicitação da vereadora professora Geli, de prorrogação pelo tempo que for necessário para encerrarmos...
Para votarmos esse outro título, que já estamos com
quórum. Para o tempo que for necessário para a votação das propostas, nós temos uma outra proposta aqui. O vereador Sargento Pereira Júnior pede uma modificação, uma alteração de local para a realização de uma sessão solene. Vou colocar assim, a inversão de pauta. A outra é rápida, é só uma autorização.
Nós já estamos votando o título, vamos votar o título, depois nós votamos a solicitação.
Professora Geli, a votação que o sargento está solicitando é um minuto, não tem discussão. Eu só queria inverter a pauta e colocá-la no primeiro momento, antes de votar. Mas primeiramente vamos votar a prorrogação da sessão. As lideranças contrárias se manifestem. Pois não, vereador.
Questão de ordem, aliás, presidente.
Pois não, vereador.
Apenas para esclarecer, senhor presidente, nós já temos aqui na casa decreto legislativo que autoriza a casa a realizar sessões fora desse ambiente durante a reforma. Nós já fizemos isso aí durante a nossa legislatura, já com a aprovação do plenário. Então, essas, durante o nosso período de reforma, o plenário já autorizou a realização de sessões fora desse ambiente. Obrigado.
Bom, o regimento prevê a autorização do plenário, mas se existe lei, o senhor está falando, vou entender que realmente nós estamos com essa lei já aprovada. Então já fica de antemão aprovada a alteração da realização da sessão solene solicitada. Portanto, passamos agora ao projeto, leitura do projeto seguinte.
Esse é o projeto. Projeto em primeira e única votação, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã napolina a Nádia Maria Nádia Maria Farias Vaz, e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto também em primeira e única votação, de autoria da professora Geli, que concede título cidadão a Napolina, está em discussão.
Apenas explicando e discutindo, obviamente. Senhor presidente.
Professora Geli, autora da proposta.
A professora Nádia é uma educadora de muito aqui em Anápolis, professora de português, professora da UEG, da Uni Evangélica, da Fama, presidente do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares e, sem dúvida nenhuma, batalhadora pela educação e tem o grande sonho de ser cidadã napolina. Por isso, nossa propositura, e peço o apoio aí dos pares para que ela possa realizar esse sonho e que nós possamos dar a ela de direito aquilo que ela já é de fato, que é uma grande cidadã napolina. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem. Ainda em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador. Discutindo, presidente. Discutindo, vereador Luiz Lacerda.
Não, apenas da mesma forma que pedi a informação no projeto passado, senhor presidente, gostaria de saber qual a cidade natal aí da nossa homenageada, presidente. Por favor.
Atendendo ao pedido do vereador Luiz Lacerda, a professora Nádia, ela... Deixa eu achar aqui onde fala.
Cadê a documentação?
Só um minutinho que está no currículo aqui, mas ainda não... Currículo extenso. A professora Nádia Maria Farias Vaz é natural de Belém do Pará.
Belém, obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário, senhor presidente. Apenas aqui para a gente ficar aqui sintonizado de onde está vindo aí os nossos homenageados. Tivemos um aqui da região sudeste, lá de São Paulo, e agora uma homenageada do norte do país. Então seja bem-vinda aí a professora Nádia, que eu tenho certeza que se é indicada aí da nossa líder, a professora Geli, certamente é porque faz por merecer esse título de cidadã napolina. Vota a favor na hora oportuna, senhor presidente.
Ainda em discussão? Discussões encerradas. Votação nominal.
Tá doido, quero votar para ir embora.
Primeira e única votação. 2/3 dos vereadores. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Sargento Alberto.
Favorável.
Dinamélia. Eber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleim Martins.
Favorável.
Jackson Charles. Jean Carlos.
Favorável.
Jé Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Professora Geli.
Favor, presidente.
É mesmo. Vereador Mauro Severiano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com a Geli. Favor.
Pedrinho Porto Rico, Frei Valdair, Vespasiano dos Reis.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Também vereador Lisier, favorável. Também com 19 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura.
Senhor presidente, nós não temos comunicações, mas eu gostaria só de registrar, hoje é aniversário do professor Marcos Bonfim, apenas para registrar o aniversário desse grande mestre também, um batalhador pela nossa cidade, pelo esporte, pela educação, pela cultura. E também que os sites, todos os sites estão aí noticiando que o presidente interino da Câmara dos Deputados anulou o processo de impeachment, apenas para que as pessoas possam se inteirar.
Bom,
requerimento.
Não, esse já foi, esse já foi deliberado.
Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Nós falamos que a ordem do dia seria estendida apenas para os projetos em questão. Encerramos a ordem do dia, iniciamos as comunicações por apenas 2 minutos. Comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas para esclarecer, em relação ao nosso pedido, na primeira vez que fomos fazer uso da palavra aqui para discutir projeto, que se cronometrasse os 5 minutos, mas não foi no sentido de causar nenhum constrangimento à Vossa Excelência. É porque no antes da reforma do regimento, nós tínhamos 10 minutos para discutir projeto. E a discussão de projeto tem a partes. Se nós formos cronometrar 3 minutos para poder discutir o projeto, e na discussão ainda continua a previsão de apartes com 3 minutos, se nós temos 3 minutos para discutir, vamos dar 3 minutos de aparte, o que é que vai sobrar para discutir o projeto? Então foi no sentido apenas de auxiliar, inclusive, a mesa, quando nós solicitamos a marcação do tempo de 5 minutos. Porque já tivemos um prejuízo de que reduziu pela metade o tempo. E no caso aí, continua a parte de 3 minutos, inclusive a parte de 3 minutos, é o mesmo tempo que previa quando a discussão do projeto era de 10. Então nós reduzimos para 5, continuamos com a parte de 3 e estava cronometrando apenas 3 minutos. Então é por isso que nós fizemos a intervenção naquele momento e pedimos para cronometrar, porque senão seria praticamente impossível até tá chegando perto de cumprir aquilo que está estabelecido no regimento. Obrigado, senhor presidente.
Nós entendemos, inclusive é regimental, só que terem uma ideia, apenas 2 projetos aqui mereceram mais discussões e nós tomamos praticamente toda a ordem do dia, inclusive extrapolando o prazo. Então, eu só solicito aos vereadores que preparem melhor os argumentos para consolidarem em mais rapidamente seus argumentos. Portanto, agora, sem mais nada a tratar, sem mais tempo também, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e fica outra marcada para amanhã no mesmo horário e local.